coração. Não dá pra falar muito não. Espera passar o avião. Assim que o inverno passar, eu acho que vou te buscar. Aqui tá fazendo calor. Deu pane no ventilador. Já tem fliperama em Macau. Tomei a costeira em Belém do Pará. Puseram uma usina no mar. Talvez fique ruim pra pescar, meu amor.
Fala galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 332, uma edição pra lá de tradicional já aqui no calendário do podcast 45 minutos, e a gente tá começando, não por acaso, com Bye Bye Brasil, essa versão aí meio diferente, mas agitada, da música de Chico Buarque, o próprio Chico interpretando, é porque na verdade é um passeio aí por todo o Brasil. E essa edição tradicional que a gente está falando aqui não é outra, senão o nosso áudio guia, nosso tradicional áudio guia do Brasileirão. E dessa vez a gente vai começar pelo guia da Série B. Então, como a gente vinha falando, né, os nossos áudio guias já fazem parte aí do nosso calendário, é um clássico do podcast, é o quarto ano consecutivo que a gente está colocando o programa no ar. A ideia é trazer informações, análises, recortes importantes, né, que servem de ponto de partida e até como este também para a nossa cobertura, que vai a partir de agora se estender até dezembro. E, enfim, a gente está falando de Série B, e o fato é que de Série B todos nós entendemos muito bem, temos um carinho todo especial por essa competição. Todo mundo aqui do 45 Minutos já tem inclusive graduação, mestrado e doutorado em cobrir eventos da segunda divisão. E eu vou começar aqui, já que todos nós, seja trabalhando, torcendo, temos lembranças significativas, lembranças especiais, né, relacionadas a partidas da Série B. E eu quero começar esse nosso programa. Estou aqui eu, Celso Chigami, com João de Andrade Neto, Fred Figueroa e o maestro Cássio Zirpoli. Só o nosso querido Rafael Brasilian está gozando de merecidas férias. Eu queria começar perguntando para vocês, meus colegas, meus amigos, que lembrança vocês têm, que momentos foram marcantes na vida de vocês em relação à Série B? Vou começar com você, João Grilo.
Série B, como você falou, Série B é para um trabalho, sabe de cor. A turma sabe o vento que bate, a hora que o time embala, a hora que o time não embala.
Da terça-feira de noite, aquela já fica agitada, né?
O clássico terça-feira de noite, sexto de 9h30. É clássico, mas na redação a turma adora trabalhar de 9h30 da noite na sexta-feira.
Não por acaso, o áudio guia da Série B está sendo gravado na terça-feira à noite.
À noite.
Já justamente. Não,
mas agora, inclusive, estamos começando no horário tradicionalíssimo dos jogos da Série B.
É, exatamente. Mas não, a terça-feira à noite é tranquilo. Bom é trabalhar na sexta de 9h30. Tu adora trabalhar isso na redação.
Rapaz, veja, adora. Então pronto, vou começar com uma lembrança aqui. Uma lembrança relacionada com a parte da cobertura. Desde que eu comecei a trabalhar com Crônica Esportiva, dentro da Crônica Esportiva, comecei inclusive com você, João Grilo. Já tinha feito algumas coisas em rádio, mas rádios menores, já Rádio Jovem Cap, Rádio Guarani. Fiz o teste lá pro Jornal do Comércio, onde você já era uma referência, deixando claro aqui, você já era uma referência para mim.
E que, né?
Não, tem que saber. É uma super referência, pelo amor de Deus, continua sendo. Pare com isso. E aí você ingressei ali na equipe do Jornal do Comércio, e a partir dali, João, acabou. A minha concepção de semana mudou
completamente.
Tipo, sexta-feira, sábado, domingo, o que é isso, gente? O que é isso? Qual é o dia que você mais trabalha? Sábado, domingo, né? Sexta de noite, é uma coisa absolutamente comum.
Né? A sexta-noite, ela é, de fato, um castigo para jornalista, também para torcedor.
Ah, nem tanto. Às vezes, eu já fui para jogo Série B como torcedor 2003, por aí, antes de entrar no jornal, o cara ia pro jogo de Série B à noite, depois já emenda. Também faz isso, já emenda a noitada.
Aí depende pra onde você vai, né? O cara pode ir pra guerra ou pode ir pra afogar a armada,
não,
né?
Pode, não, mas
depende da animação.
Se o cara for pra guerra mesmo, depois o cara afoga a armada na guerra mesmo. Mas, lembrança de Série B, vou falar aqui a minha. Duas clássicas, aí e mistura tudo, torcedor e jornalista. E não podia deixar de ser diferente, a Batalha dos Aflitos 2005. Eu tava cobrindo, eu era setorista de Náutico que cobria a Batalha dos Aflitos. E foi aquele drama todo, enfim.
Toda que talvez seja o maior jogo da Série, Série B no país.
Né? Sem dúvida nenhuma. Foi um jogo assim, histórico.
E velho, veja, se a gente for tratar o jogo, tudo que aconteceu ali, é um dos maiores jogos da história do futebol.
Certo.
É um dos maiores jogos da história do futebol brasileiro.
Então, com certeza. Não teria, a gente não teria dúvida que se isso aqui fosse um escolhe ou morre, um jogo para representar
Série
a história
B, da Série B. Seria Batalha do Conflito. Embora ela represente pelo contexto trágico, mas não o contexto de Série B. Para mim, o contexto
do Grêmio, mas
não.
O contexto trágico barra heróico, né? Trágico pela visão do Pernambuco, heróico pro lado
da Série B. Eu quero dizer o seguinte, mas aquilo não significa. Veja, um jogo que representa a Série B, para mim, é Oeste e Atlético Goianiense, sexta-feira, 9h50, em Barueri. Isso é a Série B clássica. Mas
a Série B dos que jogam a passeio. A Série B.
Não, essa, veja, essa drama, é a Série B. Não,
que mobiliza. Aquele é o grande.
O acesso.
Eu acho que. Assim, se você escolher um jogo.
Veja, esse jogo, ele representa a Série B. Como o Celso falou, ele transcende a Série B. Ele tem, a história dele é independente da Série B. Aquilo ali não é a cara da Série B. A Série B não é aquilo,
não. Não,
é
a cara.
Então, isso que eu tô falando.
Mas aquele dia, porque teve jogo do Arruda
também. Coisa, eu tô falando de representar no significado de associar. De você, quando você vê aquele jogo, você muda no Sport TV, aquele joguinho de noite, tarde, e você vê ninguém no estádio, dois times safados, e você sabe aquilo é Série B.
Então, para resolver os dilemas
do podcast, os bons geralmente passam em outros horários mais nobres.
Para resolver os dilemas, certo, do nosso 45 minutos, eu acho que Cássio deu uma descrição precisa do que é um jogo com a cara da Série B, mas a gente está tratando aqui do maior jogo, talvez, da Série B, né?
O maior é óbvio que é a Batalha dos Aflitos.
A pergunta foi lembrança. E eu tenho essa lembrança porque eu trabalhei e eu era setor de náutico que teve toda a cobertura pré-jogo, então, a semana foi uma semana bem tensa. E aquele jogo pelo lado profissional. E no ano seguinte, teve náutico Ituano, pouco mais de um ano depois. E aí, eu pedi na redação, disse, ó, eu era de outra cedo, disse, nesse sábado aí, por favor, me tire da escala, que nesse jogo aí, eu quero ir como civil.
Trabalhei nesse jogo do Ituano.
Esse aí eu quero ir como civil, porque ano passado eu tava na batalha, esse ano eu quero ir como civil, e aí eu consegui a liberação da escala, e aí eu fui pro jogo pra assistir o jogo, e aí foi bem...
Por que conseguiu a liberação da escala? Fred, vai, a gente tá falando de 2006, certo? Ano que eu falei que eu tava começando a entrar ali na crônica esportiva e tal, eu falei o que de João?
Doutor, em
Série B. Era uma referência, né? Eu disse, era uma referência. Eu entrei lá, era uma referência. Aí o cara tá dizendo que o jogo que tava decidindo aí o retorno do Náutico pra Série A, vou trabalhar não. Toquei. Por quê? Tu fosse a moral, cacete.
E tu fosse no meu lugar, foi?
Não, eu fui pela Transamérica.
Ah, tá, nem lembrar disso. Mas eu sei que eu consegui esse contorno aí, foi outro. Então, assim, teve o lado profissional e o lado torcedor.
É, eu trabalhando profissionalmente, me chama, vai, a primeira que vai vir à cabeça. Foi justamente, eu era estagiário ainda do Jornal do Comércio, e eu não era setorista, eu nunca fui setorista, na verdade, já tirei férias, semanas.
É incrível isso, bicho. É incrível. É. Tem três coisas que eu fico de cara.
uma delas é verdade.
Essa também, então duas são, não pode ser.
A que eu tô falando, eu tô invicto.
Tá bom, então.
Sigo invicto.
Eu nunca fui setorista, no máximo eu tirei férias, semanas, e aí... Foi em 99.
A outra é ele nunca ter chorado, pô.
Por futebol. No estádio,
né? Ah, não.
Essa é mais nervosa.
Eu não acredito. Eu não acredito.
A do invicto eu também duvido um pouco.
Eu já duvido de todas. Mas eu acho que eu já falei aqui, não sei se foi gravando podcast, eu já chorei, não com derrota. Pronto, esse jogo do Ituano, eu como torcedor, eu chorei depois do jogo.
Chora na vitória, é bom demais, né?
É. Porra. Na vitória.
E eu já disse que o problema é desconfiar que João nunca perdeu, tendo o histórico dele.
Nunca perdi. Eu vou perder com essa secação todo dia.
Que João nunca chorou por futebol, por tristeza. Pelo histórico dele. E essa tua pala agora também. Que...
Eu nunca fui setorista, nunca fui.
É, 50 anos de crônica.
Mas aí em 99, eu era estagiário e reta final ali da Série B, colocaram duas pessoas para fazer o Santa Cruz. Era muito espaço naquela época. Os jornais tinham 8, 10, 12 páginas. E aí o Santa Cruz estava no quadrangular final, com Bahia,
Goiás
e Vila Nova. E aí me colocaram para cobrir o Santa Cruz ali nos últimos, não sei se foi uma semana, nos últimos 15 dias. E o cara, quando é muito verde, né? Tá começando.
Tu cobriu a série, o quadrangular da série B de 99. Foi. Em jornal.
Em jornal.
Irmão, quando chegar cansado. Minha vez. Quando chegar minha vez aqui, vai ser humilhante pra tu. Ou pra mim, na verdade.
E aí, quando o cara tá muito começando, o cara vai vir naquela atmosfera de futebol, tudo. E a verdade é que eu me mobilizei com a causa ali em 15 dias. E aí, no jogo, eu não fui trabalhando. Eu trabalhava na semana, mas no jogo eu não fui escalado. Foi num sábado, né? Santa e Bahia. Mas meu pai...
Não. Santa e Bahia aqui foi de noite.
Foi na quarta-feira à noite.
Foi na quarta-feira à noite.
Não sei se foi quarta, sei que foi de noite, que eu lembro que o jogo...
Isso. Eu não fui trabalhando, mas fui...
De tarde foi Goiás e Vila Nova, aí foram...
Foi isso mesmo. Eu não fui trabalhando, mas fui com meu pai, que é tricolor. E eu me lembro de ter comemorado os gols de Santa Cruz no acesso. Eu
comemorei vários.
De 99.
A galera tá anotando isso aí, né?
E não foi a primeira vez.
Eu tô... Porque que eu acredito nas conversas todas que tá soltando.
Comemorei. Já me arrependi depois. Sabe quando foi que eu me arrependi? Em 2001, quando o Sport perdeu a final da Copa dos Campeões.
2000.
Pro Palmeiras. Não, 2001. 2000.
2000.
2000, 2000, desculpa.
Um ano depois, logo.
Um ano depois, exatamente. Eu me arrependi rápido. Porque, aí quando eu fui acordar, eu acordei, morava em Olinda, quando eu fui, era aqueles prédios caixão que cada um tem sua portinha da garagem, né? Quando eu fui tirar meu carro, meu amigo, parecia uma oca, de tanta folha de palmeira.
Parecia uma oca. Parecia uma palhoça da cara de praia.
Meu vizinho Marcelo doido, né?
Bicho já, em 99, esse bicho já trabalhava em jornal, já tinha carro.
Um escorte.
Mais um pouco, os dias eram assim.
Um escorte 88, álcool, dava um trabalho da porra.
Álcool.
Meu amigo. Era meio tanque pra esquentar o carro. Meu tanque
pra chegar. Eu não vou reclamar dele não, porque ele me ajudou muito na vida, mas deu trabalho.
Escorte.
XR3.
Não.
Esse XR3 era top do escorte, porra.
L.
É.
L.
Esse era o mais tradicional. Tinha um Apollo também. Eram três tipos parecidos, né? Escort, Apollo e um terceiro.
Verona.
Verona. É isso mesmo.
Aí, enfim, foi quando eu me arrependi. Um ano depois eu me arrependi, porque o Santos subiu, os caras botaram as asinhas de fora. Aí o Sport perdeu do Palmeiras, meu irmão. Hoje, quem não conhece essa figura, tem um vídeo aí, pode no YouTube, do pai, do filho e o Espírito Santo.
Espírito Santo.
Que é Tchelo Farias, ele assina agora. Tchelo Farias.
Assina Tchelo Farias,
né? Artista, acho que é. Virou artista, né?
Artista, depois daquele vídeo. Ou seja, a culpa é do Super Esporte.
Dá autógrafo, não, na Ruda.
Acabou de nascer a filhinha dele, inclusive, eu tô devendo ainda lá pra conhecer, mas mandar um abraço pra ele.
Um abraço aí pra Marcelo, velho.
E aí pronto. E eu já tinha torcido pro Santa um outro momento também na Série B, coincidentemente. Foi no ano que o Santa ia cair. Eu tava em casa, assistindo a
televisão. Volta Redonda foi?
Volta Redonda.
Eu tava no nosso, caiu.
O jogo que estava passando, o jogo que estava passando na televisão não era esse, era do Fluminense.
Era
o
Fluminense.
É o porque... Ceará ou ABC, não me lembro bem.
ABC. Acho que foi Machadão, isso mesmo.
ABC.
O Fluminense dançou e ficou na espera pelo
Santa.
Pelo
Gold
Santa.
Hall.
Aí eu liguei o rádio. Porque a televisão não cortou a transmissão. O jogo acabou e continuou lá em campo os caras do Fluminense. Que era, se o Santa faz o gol, o Fluminense cai.
98.
É, 98 foi uma...
Caiu o Náutico e o Fluminense.
Isso. Aí, eu no rádio, quando saiu o gol de Raul, eu comemorei demais, porque eu tava vendo o Fluminense...
Sendo rebaixado.
Torcendo pela história,
foi muito,
né?
Foi muito importante aquele gol, porque alguns dias depois o Santa até ganhou pontos e disputou a fase seguinte. Ou seja, ele fez aquela vitória para não ser rebaixado e depois teve um clube que foi punido, não lembro agora, e o Santa, acho que talvez foi o Sampaio Corrêa, não sei. Sampaio foi campeão da Série C em 97, né? Talvez tenha sido Sampaio, não sei. Se sei que aí o Santa ganhou uns pontos, ainda jogou até um mata-mata com o Paysandu. Porém, eu duvido que ele tivesse ganho esses pontos se não tivesse vencido o Volta Redonda. Tivesse 2-2.
Tá ligado que o gol foi de Raul, zagueiro que entrou como atacante.
Exatamente.
Não, se Givanildo. Se tivesse...
Nereu, não?
Não, Givanildo. Acho que é Givanildo,
tá? Nereu.
Lembro não. Sei que eu tava na Super Bowl de São Paulo. Eu já falei várias vezes. Quando eu ia pros aflitos pra
tudo. Nereu foi 99, do mundo subiu.
Em Ilha de São Paulo, quando ia pro jogo do Santa com meus amigos. Bem, esse jogo de Fred, eu tava vendo tudo Sport TV, porque eu não trabalhava não, tá? Eu era estudante ainda. A minha lembrança, na verdade, é um pouco literária. Na Série B, porque assim...
Lendo meus textos?
Não, sabe o que eu falei? Não, Era, sabe, assim, esse negócio de assinatura de jornal, isso aí é queijo de jornalista, porque leitor, quando tá muita parte disso. Veja, em algum momento, se for um cara muito, muito top, o cara, tipo, pô, matar esse cara. Mas de uma forma geral, tipo, nego que assina 15 linhas, o cara tá cagando mesmo a situação. O cara queria mais espaço, enfim, isso é muito queijo de jornalista. De uma forma geral. Então, assim. Tô falando de você, pensei, comigo pode ser qualquer um.
Eu tenho plena concordância em relação a isso.
Porque o que vale é interno, se as pessoas veem o trabalho, mais do que... Enfim, nessa época, eu comecei a ver a descobrir a entrada da Série B, porque a segunda divisão era bem intermitente nos anos 90, era muito mandrake. Porque a Série C era ainda pior, chegou a ter mais de 100 times. E eu acho que eu ganhei de presente um almanaque do futebol brasileiro. Veja, que eu tenho esse livro, eu tenho. Não sei se eu comprei ou ganhei, mas é mais possível que eu tenha ganho de presente. E Marco Aurélio Klein e Sérgio Alfredo Aldinino. E nele tinha o resumo dos campeonatos ano a ano. Claro que de 87 tem uma versão e tem outra. Mas enfim, mas era muito interessante jogar a seleção brasileira e tal. E no ano a ano de 86, quando fala do campeonato de 86, aí tem lá um parágrafo que explica que os quatro vencedores do torneio paralelo...
Jogada de Porto, hein?
Não, mas veja, a gente tá falando da Série B. Aí,
jogou
mas,
Porto.
Não, que você jogar Porto, mas é verdade. Central, 13, Inter, Criciúma. Aí eu olhei naquela época e disse, que história é essa mesmo? Que o Central ganhou... Porra, que Central ganhou, foi parar na primeira divisão. Detalhe. Isso, eu acho que já tinha tido um Santa e Central histórico na Série B de 95, que o Central eliminou
esse,
o Santa.
Esse jogo eu escutei no rádio.
Com Adilson Couto. E o Central chegou até o quadrangular final. Aí na final a TV Cultura, daqui, a TV Pernambuco daqui, até passou jogos contra a Coritiba Atlético Paranaense.
E Mojimirim completava o
quadrangular. Mojimirim. Aí foi, na verdade, o Central deu muito azar no quadrangular. Foi um dos quadrangulares mais difíceis. O Central foi lanterna no quadrangular. Mas a campanha foi excelente. E ali, eu não lembro, em 95, eu não lembro que ali o Central já tenha tido essa campanha histórica, ou pode ter passado batido. Aí quando, a partir de ter visto isso, e é mais ou menos o período na época onde eu ganhei o meu primeiro computador, de começar a fazer arquivo e tal, e eu sempre tive curiosidade da Série B, justamente por ser um campeonato tão desconhecido como era. Hoje a gente tem acesso a tudo, a gente vai fazer um passeio histórico dos momentos da Série B, mas ali, inclusive era uma época onde jogar a Série B era uma vergonha, assim...
É, outra divisão, porra.
É como jogar a Série D.
É.
Não era a última, porque tinha a Série C, que a turma chama... A Série C era quase amadora.
É, exatamente.
Como a Série C era quase amadora, a vergonha era jogar a segunda divisão.
E durante muito tempo, Cássio, quando o Fluminense caiu pra Série B em 96, primeiro ano, foi uma vergonha absoluta.
O próprio Grêmio em 91, né?
Exatamente.
Teve a virada de mesa do Fluminense, aí caiu no outro ano. Era de grupos naquele momento, mas a própria virada de mesa, segundo ano, mostrava o quanto era várzea, o quanto, inclusive, a Série B é muito importante para essa virada do futebol brasileiro, para ela, para os clubes meio que aceitarem isso. Tanto é que, para mim, tem aquela dúvida, será que o Flamengo vai jogar? Vai. Se o Corinthians jogou...
Não, agora todo mundo joga.
Só que o Flamengo cai, né? Só que o Flamengo, a vez de cair já passou. Acho que pro Flamengo cair agora tem que ser...
É incaível.
Tem que botar Pelé
e regular. É punição ou alguma coisa do tipo. É, pronto.
Tem que ser irregular. É, não vai ser por ponto, não. Normal, não.
E eu não citei, só para completar, eu citei a minha relação com Santa Cruz e deixei de citar o lado torcedor diretamente.
Eu estava no rebaixamento do Náutico.
Qual dos?
De 98 para a Série C.
Eu estava.
42 do segundo tempo, o Rob Gol acertou travessão. Me diga
eu estava errado. Nesse jogo, gol de balão. E sabe, só o detalhe.
Contra-ataque na barra, lá acho que era a barra do counter.
Falou que
e o Rob Gol acertou na barra da série.
Fábio não falou que se arrepende de ter torcido para Santa Cruz. Eu me arrependo muito desse jogo pelo seguinte. Eu fui para o jogo com o Rubro Negro, amigo meu. Porra, tu chega pro jogo, vamos jogar.
A culpa é do cara.
Calma. Aí ele disse, bem, eu não vou sacar não. E é porque era chato, Beto, torcedor do esporte, chato. Aí ele disse, bora, não vou sacar não, eu levei.
Vai nada. O cara não seca até...
Não, aí eu levei. Aí ele assim comigo, o Arnaldo perdeu. Não foi rebaixado exatamente naquele jogo, mas ficou...
Foi
praticamente,
Os torcedores saíram rebaixados.
Eu escutei, aquele jogo que você escuta o barulho da bola pegando no...
E acertou travessando na rede.
Tava 1-1. Você escuta o barulho, o silêncio do estádio. Na volta do carro, aí eu falei, se tirar onda, vai apanhar. Eu falo assim, aí ele foi no carro caladinho. Quando desceu do carro, meu amigo tirou a onda. Ferença, caiu.
João, assim, porra. Veja, eu achava que você ia falar que o cara tinha greado no estádio. Veja, o cara.
Não, ele sabe. Mas eu descontei. Alguns anos depois eu descontei.
Virou seu trecho do esporte.
Não. teve um jogo, Sport Corinthians 88 na ilha. Que ele foi, disse, deixa contigo.
Descontasse mal esse João.
No jogo do
porra. Não é isso, pô. O cara. Deu uma tirada de rebaixamento da terceira divisão. Ali o Sport era o líder do Campeonato Brasileiro.
Sim, mas porra.
Mas foi um jogo...
Agora detalhe.
E a humilhação...
É o maior detalhe.
É o maior público da história do Sport na primeira divisão. 53.033 torcedores.
E eles também vão sacar não, porra. Aí quando terminou o jogo, ele foi embora. Deixou lá.
O cara já imaginava o desfecho, né? Então o que era isso, assim? Que obviamente, com o Sport enquanto torcedor, a Série B já protagoniza, já...
Vila Nova, pô.
Eu chorei. Aí eu vi que o que a lágrima caiu de felicidade foi quando a bola de Bruno Mineiro entrou.
Porque e logo o Bruno Mineiro, Fred.
É, porque a angústia...
Partilha do time na Série B.
É, porque a angústia...
Mas vai ter esse negócio, quando ele pega um assim, ou pra gostar, ou pra odiar, esse bicho é assim.
Quando a angústia... Aquela angústia foi horrível. E o jogo anterior foi emocionante demais. O Sport venceu o Paraná na Ilha.
Eu tava
com chegaram as notícias dos gols do São Caetano.
A comemorou mais o gol do.
Muito mais, pô.
Na verdade, o jogo da Paraná já tava definido.
Foi surreal aquilo.
Eu tava no estádio. E outra coisa, foi surreal, porque chegou no camarote, gol, gol, gol. Aí foi uma onda assim na ilha. Eu tava eu cobri aquele jogo. Pra quem diz que sou perfil, eu tava naquele
E logo jogo. Depois, acho que. Um minuto depois sai.
O Brindo Vila?
Chega. Porque o São Caetano, na verdade, vira a partida.
O primeiro empate que não, já seria...
O primeiro gol a sair, na verdade, foi o do Asa. Do meu campo, quase. O cara acertou. Só que a galera nem deu bola. Porque, assim, era muito difícil que o Bragantino não reagisse àquela partida.
É, quase.
O Bragantino pipocou naquele jogo. O Asa fez o gol lá e disse, beleza, tu, tá, vai, ficou 1-0 gostando. Aí, no final, quando a 35, tu, pô, o jogo tá lá, o jogo tá lá, o jogo tá lá. E só que não bastava, tinha que ter dois resultados. Aí, naquele momento, porque fala desse jogo de São Caetano, ele não é sozinho, é porque o do Asa já estava acontecendo, já tava dando, mas precisava dos dois resultados.
Isso. Então, e derrotas também marcantes. Paulista foi o que era Jundiaí.
E Marília?
Eu tenho também.
Que era Jundiaí.
O
Marília foi violento. E assim, eu estava dentro do avião. E eu não senti tanto. Mas. Marília foi ali no meio, né?
Pousasse. O cara disse.
De novo, o mesmo personagem. Só que, na verdade, eu estava viajando com ele. Quando eu disse, o irmão dele. Quando eu... Abriu a porta do desembarque e o irmão dele botou assim com a mão. Um 5 e um 2. Eu disse, o Sport tomou 5-2, não é possível. Porque eu só vi aquela mãozinha assim, rindo. Caralho, o Sport tomou 5-2.
Que já era um absurdo.
Era um absurdo.
Será que só para ficar lembrança aqui, vai ficar o programa inteiro. Só um rapidinho para não passar batido. 96.
É um escroto, né?
96. Quase um olá. Que Náutico União São João. Náutico União São João.
Saiu da vestibular.
Não.
Tu não vai lembrar a América do Natal do Machadão?
A história do Náutico nesse quadro angular foi Náutico que não São João. Eu tava em Itamaracá. Eu e meu irmão. A gente saiu de Itamaracá.
Náutico quem?
E não São João.
Náutico ganhou esse jogo. Não perdeu.
Perdeu
2-1.
Complicou muito. Eu saí, eu e meu irmão, a gente saiu de Itamaracá. Pegou um ônibus.
Você me deu de virada, eu acho.
De Itamaracá, desceu em Paulista. Pra pegar outro ônibus pros aflitos. Passou uma Kombi, meu amigo. Logo, cheio de torcedor do Náutico. Aí disse, ó. Tá pro jogo, a gente com a camisa. Entra aí. Aí foi pro jogo, perdeu.
Aí o que quebrou o Náutico não foi isso, porque o União São João era o melhor time da competição. A bronca foi ter perdido o América de Natal no Machadão com gols 41 de segundo tempo. Onde o empate...
No meio da rua.
O empate teria servido bastante. E ainda assim, foi pro intervalo, na última rodada, campeão. Só que era, ou era campeão, ou era terceiro.
E foi terceiro.
Foi terceiro.
Márcio Menezes.
Quem?
Márcio Menezes que cheirou a bola, no podia fazer um gol. Até a narração clássica, né? Cruzou! Aí falou um palavrão. Parecido com aquele.
Não tô entendendo. Você perdeu um gol ou
você levanta o gol do Náutico? Ah, perdeu um gol e.
Certo.
Como foi a narração?
Meio que. Parecido com o do Pato Branco. Puta que pariu, Márcio Menezes. Eu, na Rádio Jornal.
Sensacional.
Só que. É coisa do Náutico. Eu posso falar.
Era isso que eu ia dizer. Que tava aqui e não tava saindo.
Segue.
Mas então, galera, vamos seguir tocando essa bola aqui, mas antes eu queria dar os parabéns a Fred Figueiredo. Eu confesso que eu não imaginei que dessa vez ele fosse capaz de convencer, mas você está conservando a barba na moral. Na moral mesmo.
A minha sorte é que ela cresce rápido, né? Porque quando a pressão fica forte em casa, mas aí eu fui lá na confraria da barba e falei o seguinte, veja só. Só tem uma forma da minha barba sobreviver.
Ficando no grau.
Ficando no grau e vim assíduo pra cá, pelo menos de 15 em 15 dias, pra poder estar sempre... A esposa pode não gostar da barba, mas pelo menos vai chamar de barba nojenta, né?
Fica organizado.
Fica, pô, não gosto de barba e tal, mas...
Ok, né?
É ok. E assim, infelizmente ela é minoria, né?
Pois é, a bronca é essa. Meu irmão começou com essa história, cabeça, ficava... Meu irmão, essa sua barba, bicho, essa sua barba é enorme. Que barba nojenta, pô. Aí eu comecei, né? Vê só, bicho. A turma gosta, pô. A turma gosta. Vê o tamanho da barba do meu irmão hoje em dia.
É foda, pô. E ele falou justamente isso pra mim, meu irmão.
Tá ligado? O podcast tá quase o Los Hermanos, né?
Tá tipo isso, é verdade. Só tatu aí de cara lisa, que... queixo liso.
Quem não gosta de Los Hermanos, assim, eu.
Mas uma dica aí pra galera. Você que tem vontade de ter barba mesmo, de deixar a barba crescer. Melhor dica que eu posso dar pra você é cuidar bem dela. Não deixa crescer feito quando a gente é adolescente e quer deixar o cabelo grande. Você simplesmente para de cortar, tá ligado?
Parece
por,
amigo meu.
Por um ano.
Parece amigo meu.
Você para de cortar por um ano, aí o cabelo fica daquele jeito. Não, tô deixando o cabelo grande. Quer deixar a barba crescer? Barba é um negócio que desorganiza muito rápido. Velho, vai deixando crescer, mas você vai indo lá na confraria da barba, o cara vai fazendo o pezinho, o cara faz a bochecha, faz o pescoço, aí você vai ficando com a cara apresentável, tá, daqui a pouco tá com a barba organizada. Fred Figueiredo aí, com a barba organizadíssima. E aí as facilidades pra você ir na confraria da barba são diversas, né? Fred mesmo só vai, só WhatsApp. Marca pelo WhatsApp, né?
WhatsApp.
Não tem muito segredo. O cara vai... Tá naquela correria do dia a dia, não consegue parar. Um dia feito, por exemplo, essa terça-feira, essa segunda-feira que a gente tá gravando. Segunda, terça, quarta?
Terça, já.
Terça-feira que a gente tá gravando aqui. É, chuva pra caramba no Recife, tudo alagado, você fica sem saber como vai. Vai no WhatsApp, né, Fred? Rapidinho.
819-8391-0001.
Repete sem o 81 aí, Fred.
98391-0001.
Então pronto.
Você... É sempre, porra, atendido.
É, a galera tá sempre com o WhatsApp, com o celular lá na mão, você vai falar rapidinho, a galera vai encaixar você lá direitinho, pode ter certeza, tem um time de barbeiro lá de primeiríssima qualidade. Um abraço pra Denis, um abraço pra Alex, a galera é toda cheia de categoria.
Se chegar depois, corre o risco de encontrar a gente gravando.
É, um escolha ou morre da vida,
escolha ou morre.
Ou algo do tipo.
Ou jogando Street Fighter 1.
É fácil também, ou FIFA, né, o velho FIFA.
O velho FIFA.
A sinuquinha. Então, galera, Confraria da Barba, Rua do Cupim, número 53. Bom, chegar aqui num momento em que, tradicionalmente, já que estamos falando de um programa tradicional, nosso querido maestro Cássio Zirpoli, ele doutrina, a gente vai falar aqui da história da Série B, porque a ideia é justamente fazer um áudio guia, né? E não existe guia se não tem aquelas páginas lá dedicadas a resgatar um pouco da história da competição. E aí eu queria perguntar aqui diretamente para Cássio, o que é que você considera, maestro, o marco zero da Série B no país? Se é 1971, se vai ser com a Taça de Prata nos anos 80, só a partir de 88 com o sistema de acesso e decesso. Na sua opinião, quando começa de fato a Série B no Brasil?
Eu acho que a segunda divisão ela consiste num campeonato de acesso. Um campeonato sem acesso acaba perdendo um pouco o sentido. Porém, para fins estatísticos, é óbvio que eu considero 71 e 72. Até porque
o toque de celular de João é romântico, pô. É das antigas.
É porque é numa parte da história do programa, assim, né?
Fala. Em 71, quando o campeonato foi brasileiro.
Pelo número aqui é cobrança.
com esse nome, né? Lembrando que o brasileiro já tinha. Tem a Taça Brasil, Roberto Gomes Pedrosa, aí o Campeonato Brasileiro 71 é quase uma continuação do Roberto Gomes Pedrosa, mas com a nomenclatura já Campeonato Brasileiro de Futebol. Na verdade é Campeonato Nacional de Clubes, mas popularmente como Campeonato Brasileiro, eu digo isso porque o Robertão não era chamado de brasileiro, era chamado, Roberto Gomes Pedrosa era chamado de Robertão. Então essa alcunha de Campeonato Brasileiro mesmo pega em 71. E já com 20 clubes, da forma como foi criado, e tendo uma divisão, primeira divisão, se não me engano, brasileira é considerada divisão especial. O Campeonato Paulista gosta de fazer isso, né? O Campeonato Paulista faz até pior. Eles juntam as três primeiras divisões na primeira divisão e chama a quarta divisão de segunda divisão.
É, exatamente. Série B.
A1, A2, A3 e B. Segunda divisão.
Exatamente.
Aí, porra. Então, isso aí é piada. Na Inglaterra, inclusive, é só pra sair muito, na Inglaterra, a Premier League hoje é a primeira divisão.
Pensando nisso também,
Ligue 1, né? E a segunda divisão é chamada de primeira divisão, que até o início da Premier League, 92, era o mesmo nome. Ou seja, o campeão inglês de 91, acho que a Premier League achou 92, se for outro ano, me desculpe. O campeão inglês de 91, campeão inglês da primeira divisão, oficialmente é o mesmo nome do que hoje o campeão da segunda divisão recebe. Mas, pô, por isso que se fala da pirâmide inglesa, que é a maior do mundo, vai até 24 divisões, é uma vacalhação. Voltando para o brasileiro, então esses campeonatos nem de acesso, esses campeonatos paralelos do brasileiro era mais para
movimentar
os clubes do que qualquer coisa. Então, assim, perde um pouco o sentido. Aí vai para os anos 80, na criação da Taça de Prata, onde
anos 70, boa parte nem teve, né?
Não, não veio.
Quando encheu...
71, é. 72. De 73 para frente, o campeonato avacalhou. Aí já 40 times, 45.
Mas eu tenho uma dúvida. O Santa Amaro foi vice-campeão da
única edição da terceira divisão, paralela à Taça de Prata. A Taça de Prata foi de 80... 85, 86, que esse do Central chama Torneio Paralelo, mas de 80 a 85 se chamou Taça de Prata, a segunda divisão. E em 81
teve a Taça de Bronze.
Que detalhe, foi... é muito legal, porque o primeiro era chamar Taça de Ouro. Foi
o campeão Olaria e o vice foi o Santa Amaro.
Foi no Arruda, a final. Santa Amaro, que depois virou Casa Caiada, Recife, Manchete, Vovozinhos, antigo Vovozinho, Manchete, terminou com Manchete, né? Nessa época da Taça de Prata, ela teve algumas curiosidades. Em boa parte dos campeonatos, o campeão não foi não foi o melhor time do campeonato. Porque as primeiras fases classificavam para o Campeonato Brasileiro.
O acesso era dentro do campeonato.
Dentro, né? Do campeonato. Então, na verdade, o campeão era o time que não se classificou. Assim, o Sport disputou, o Palmeiras disputou, o Corinthians, o Náutico disputou, os três de Pernambuco disputaram, porque Pernambuco tinha duas vagas.
Na taça
de ouro. Quem ficava de fora ia para a Taça de Prata.
Porque lembrando, só para fazer sendo mais didático, nessa época, o Campeonato Brasileiro, a Taça de Ouro era regionalizada.
Então,
o estadual classificava para a Taça
de
Ouro.
Todos os anos.
E no caso de Pernambuco, o terceiro colocado ia automaticamente para a Taça de Prata.
Que poderia
subir no mesmo ano.
Que aí, como aconteceu com o Sport Norte, mas como não aconteceu em 84. Em 83, o supercampeonato, que é muito clássico, né? Para quem foi o último supercampeonato que teve em Pernambuco. Supercampeonato como é? Um triangular em três jogos, é só de ida. O Sport Náutico 0x0, Sport Santa 0x0. Todos os jogos foram na Arruda, tudo com 58 mil, 60 mil pessoas. No terceiro jogo, e gol influenciava, o jogo estava... Quem ganhasse a partida era o campeão, certo? Só que quando o jogo estava 1x1, os times meio que desaceleraram, porque naquele momento...
As duas torcidas pediram.
Porque naquele momento, o empate com gols forçava uma extra e já garantia os dois, pelo menos no brasileiro. Tanto é que em uníssono, o Arruda gritou Sport fora do Campeonato Brasileiro.
Exatamente.
Aí vai para a extra do supercampeonato, que aí é o jogo que o Santa ganha nos pênaltis. Não é o último jogo, ele já é a extra do supercampeonato. E esse Sport foi para a Taça de Prata de 84, e aí não conseguiu se classificar para a Taça de Ouro. Ele foi eliminado na Taça de Prata mesmo, ele morreu. Como, se não me engano, em 80... que ele tinha conseguido entrar no mesmo ano. Então, por isso, é meio confuso considerar assim, o Londrina foi campeão de 80, pô, Tuna Lúcia foi campeão de 85. Mas naquele momento, o campeão de 85...
Era só para ter o campeão, mas assim...
Primeira divisão tinha 40, mais de 40 times. Ou seja, já o nível que sobrou para a segunda divisão já é
muito baixo.
E
você era um campeão,
os assim, quatro melhores saíam...
Embora, se não me engano, em 85 foi o único ano que isso não aconteceu, que já foi aquele, foram divididos em quatro chaves, tipo o módulo verde e amarelo, aquele que a gente fala bastante, que o pessoal já escuta, já conhece, mas com um nível muito baixo. Então, assim, foi um período de transição. Aí se tentou em 86 o rebaixamento para ter em 87, que aí, na última rodada daquela grande bronca, cai Botafogo, Sport e Vitória. Porém, que aí, para não analogar tanto, já tinha virado a mesa, porque na primeira fase já tinha sido rebaixado Vasco, Náutico e Santa. Só que aí o Vasco entrou na justiça, porque para reaver os pontos do, se não me engano, do Joinville, porque vazou o antidoping. Aí o Joinville tem recuperado os pontos de um jogador do Sergipe que foi escalado irregular. E naquela época se transferiu os pontos. Hoje não tem isso mais não. Se um time perdeu os pontos, perdeu. Vez era transferido. E como a transferência dos pontos do Sergipe para o Joinville rebaixou o Vasco, só que o Vasco entrou na justiça porque, segundo o Vasco, foi vazado o resultado do exame antidoping. Então seria inválido. Só que o Joinville também... Aí o que a CBF fez? Ó, vai os dois. Aí no que vai os dois, ficou o número ímpar, aí foi mais três. Aí entrou o Náutico e Santos, ou seja, os times que tinham sido rebaixados entraram. E quando foi para a segunda fase, que também rebaixava a primeira e a segunda fase. Todo mundo da primeira fase que foi eliminado, claro que foi rebaixado. Mas quando foi para a segunda fase, os dois últimos colocados seriam rebaixados de cada grupo, eram vários grupos. Aí caíram Sport, Botafogo e Vitória, que não tinham caído na primeira fase. Aí, meu amigo, com dois dias, a turma entrou na justiça dizendo, ó. Aí, deu no que é que a justiça fez? A mesma coisa que a CBF. Todo mundo tem direito. Aí vai chegar em 87, onde 32 times têm direito. E ali, finalmente, se respeitou o mínimo de composição para ter o rebaixamento. Que foi teve várias discussões, mas aquele negócio, o verde cede realizando quadrangular, embora no final não quis disputar. O amarelo cede, não misturar os grupos, ou seja, o verde vai jogar com, do jeito que foi feito, o amarelo do jeito que foi feito. E outro acerto foi, o campeonato de 88, inicialmente seriam os 12 do verde, se eu não me engano, 6 do amarelo, 18, e mais os dois últimos do verde, e os dois últimos do amarelo faziam quadrangular para somar 20. No final, mudaram, ficou os 16 do verde, já estavam garantidos, o Corinthians foi o lanterna, poderia ter caído se tivesse, e os 8 primeiros do amarelo, que acabou sendo 7, porque o América estilou, a composição, a América desistiu, mas a CBF garantiu que o América tinha sido semifinalista em 86, e deu ao América o direito de disputar em 88. Então, em 88, se forma com 24 times, os 16 do amarelo, os 16 do verde e os 8 do amarelo, e dali cria o rebaixamento que existiu desde sempre. Mas como o Brasil nada é linear, aí teve as exceções, como 93, onde não teve segunda divisão.
Porque foi o ano da virada de mesa do Grêmio,
92. 12 de 92. E mesmo assim, se 32 times disputaram, veja quantos times não tiveram campeonato.
A própria João Avelange também, né?
Não, a própria não, e sobretudo a João Avelange.
A João Avelange foi um campeonato onde, basicamente assim, eles dividiram, era como se fosse um grande brasileiro. Onde foi, geral,
foram quatro módulos.
Onde quatro módulos, exatamente. Não existia a primeira, a segunda divisão. Existia
o era principal, um campeonato gigante. Foi o azul, depois veio o amarelo, exatamente. E azul, verde e branco, que eram só.
E a moralização veio, em definitivo, para mim, quando a Série B se tornou um espelho da Série A, em 2006.
Eu acho só 2006.
Eu acho que antes foi moralizado.
Eu acho que moralizou... Não dá pra nem fazer pra 2000, porque 2000 teve uma confusão muito grande, né? Com o Caxias.
Mas 2003, assim, aquela queda de Palmeiras e Botafogo simultânea, terem jogado.
Mas acho que 2001, quando foi o quadrangular, que.
Eu acho porque. O que é que se tinha até então? Que time grande, quando caía, virava a mesa por conta do Fluminense. O Fluminense virou a mesa duas vezes.
E ali caíram dois times.
E ali caíram os dois times.
Um
de cada centro. E o Palmeiras, que é gigante, assim, maior do que o Botafogo, inclusive.
Não é nada.
E os dois disputaram a segunda divisão e subiram no campo. Então, assim, acho que a partir de 2003 houve uma mora. Foi uma era assim, ó. Acabou a questão de virar de mesa. Aí depois caíram o Grêmio, o Atlético Mineiro,
o Grêmio já tinha Corinthians. Caído, o Grêmio já tinha caído, mas a virada de mesa, entre aspas, do Grêmio, ela é branda. O Grêmio subiu no campo.
Mas subiu no campo. 12,
né? Não, mas. O Grêmio, muito bom depois você pegar a tabela e olhar, o Grêmio foi nono subiu 12, não, mas o Grêmio largou o campeonato, porque naquele momento, quando o Grêmio, como subiu 12, o Grêmio, na hora que o Grêmio avançou para a fase, já estava classificado, naquele momento não tinha esse negócio de ser campeão da segunda divisão, não, né? Tipo, ó, aqui já terminei o meu, mas de qualquer forma, a composição de 12
já foi para ajudar o Grêmio, sem dúvida, agora, tem o risco dele não.
Palmeiras e Botafogo foram com duas vagas, então ali é muito diferente, ali dá um peso, e como você falou, o próprio acesso do Grêmio.
Em 2005, dá. Foi logo depois.
Mas 2000, aí vai para 2006.
Depois caiu. O Atlético Mineiro caiu em 2005,
subiu
em
2006. Se torna viável. Até 2005, a partir de 2003, ela é moralizada.
Isso.
E a partir de 2006, ela começa a ser viável.
Porque ela vira ponto corrido, ela vira corrido. O espelho da Série A.
Todos os jogos transmitidos.
Exatamente. O último ano.
Você compra pacote da Série B. Porque o pacote anterior era pacote dos grandes. Você vai até prever todos os jogos do Grêmio, talvez todos do Santos, do Náutico, mas você não podia ver.
O último ano onde não houve espelho, a Série B não foi espelhada com a Série A, foi justamente a Batalha das Aflitas, foi um quadrangular final. Isso. E 2006 já foi toda espelhada, que subiram Atlético Mineiro, que disputou a Série B naquele ano, foi campeão, Sport foi vice, Náutico terceiro e América do Local
em Coritiba também jogou aquele campeonato, inclusive.
A memória foi regularizar, né, maestro? O número de clubes e tal, tem um tempo, né?
Mas isso aconteceu...
E um pouco de coragem também, porque faltava, Celso, uma espécie de coragem de acreditar que a Série B poderia se viabilizar sem o grande finale, sem os mata-matas.
Entendi.
E se viabilizar enquanto ponto corrido, que é uma maturidade do futebol brasileiro.
Isso era para ter acontecido em 2000, sabe, né? Porque o campeonato, ele estava com 24 times, aí tinha proposta de chegar até 20. Só que quando o ano que teve a virada de mesa do Fluminense, aí não caiu ninguém, ficou com 26. Aí ficou com 26 em 97, 24 em 98, 22 em 99 e seriam 20 em 2000. Mas aí tem aquelas...
Tem o caso do Gama.
Aí o que acontece? Aí para 2001 a composição foi todos que jogaram o módulo principal...
Inclusive o Fluminense, que deu o pulo do gato aí.
Não, mas aí já, o Fluminense já tinha dado pulo do gato em 2000. Eu tô falando em 2001.
Então, mas ele ficou.
Foi
consequência.
Mas aí em 2001 ficou aqueles 24 times, o São Caetano, que como foi o vice-campeão brasileiro, a galera colocou, e eu não lembro que... Acho que o Botafogo de Ribeirão Preto, que tinha o direito, por ter jogado o Brasileiro 99 e no final ficaram 28 times. Aí a escadinha teve que começar de novo até chegar a 20. E como o Celso falou, a Série B teve que acompanhar isso também. Então o processo, olha, o negócio...
Não é de um ano para o outro, né, mano?
Não, mais do que isso. É uma década, é justamente por causa das viradas de mesa. Ele começa em 91, quando era um detalhe. Eram 20 times em 91. Só que toda vez que tem uma virada de mesa, ela incha, não, né? Incha. Aí não tem como.
Incha, olha aí. Temos aqui uma lista com os maiores campeões aí da Série B, lembrando que todos com títulos após 1988. Palmeiras.
Ah, era bom colocar
Não, veja só, eles são os maiores campeões. É só eles são os maiores campeões da história.
E bom.
Mas, coincidentemente, todos ganharam seus títulos após 88.
Ah, certo.
Não está sendo descartado
Palmeiras 93. Tem recorte, né? Então aqui, ó. Desculpa, Palmeiras. 93, né? Palmeiras.
Paysandu.
Curitiba, Goiás, Coritiba, Paraná e Paysandu.
São os únicos times com dois títulos.
Sendo o Paraná o caso mais controverso. Porque ele ganhou o módulo amarelo da Copa João Avelange. Mas, oficialmente, a Copa João Avelange é um campeonato com 110 times, 114 times. Então, é um campeonato que não tem divisão. Porque, se fosse assim, o Cruzeiro, entre aspas, teria conquistado a primeira divisão.
É verdade.
Então, assim... do Paraná, nesse caso pode ser módulo amarelo da Copa João Avelange. É difícil.
Porque era, na verdade, era como se fosse um campeonato só.
Não era como se fosse.
Era que os times subiam.
Tanto que o nome da competição era Copa João Avelange. Não se deu o nome de campeonato brasileiro.
Os times, como o próprio Paraná, eles foram jogar outra fase.
Mais do que isso, o módulo amarelo não teve um time, não. O módulo amarelo teve três times, né?
Finalista, inclusive.
E o Paraná? Não morreu nas oitavas, morreu, o Paraná foi, chegou às quartas.
Entrou
o
Malutron também, Remo, né? Malutron.
Então, não, isso foi só uma observação. Detalhe, pro Papão. Guerreiro demais. No, campeão 92, em cima do Guarani, se não me engano. Em cima do Guarani. 2001, que foi esse do quadrangular, jogando no... E o Palmeiras Bino.
Tem um levantamento aqui também, com o maior número de participações, 71 a 2017, a gente considerando aqui. E acho que ninguém tem dúvida de quem é o recordista de participação. Não, todo mundo está pensando.
Se não fosse Ceará, é algum personagem secreto aí.
algum clube que fica mudando de nome, mas todo mundo está lá. Né?
Será doutrina na Série B.
Mas, ó,
30 participações. Realmente é o...
Quantas?
30 participações.
Veja.
30 participações.
Quando será? O podcast hoje, ele é 40, o podcast, ele é... A gente tenta... falar pro Nordeste de uma forma geral, né?
Sim.
Mas assim, em algum momento tem que jogar uma real. E essa é uma real até pra gente, inclusive. Quando a gente fez aquele G4. Meu amigo, o time com 30 participações na segunda divisão é bronca pra chegar e dizer. Não,
problema é que quando a gente disputava o G4, o concorrente direto dele.
Não.
Desceu, mas.
Claro, desceu, mas é que tá. E isso é muito pesado. Mas aí você vai pro Bahia. Por exemplo, os 6 anos do Santa. Duas divisões abaixo do Ceará.
Já voltou pra A e o Ceará ficou pro lado.
Exatamente, 30 anos. O Ceará, quando não tá na Série B, e quando ele vai pra Série A, também nunca acaba pra Série C, mas quando ele tá na Série A,
é o ponto a favor do Ceará.
Há um hecatombe no mundo.
Os clubes do Nordeste, só quem não jogou a Série C foi o Ceará e o Sport.
A Série B, o Ceará é o papel da Série B, o papelzinho de mesa da Série B.
Não, quando ele sai,
alguma coisa no mundo
vai ser 3-0, redondo, 30.
3-0. 30 participações.
Isso é uma conta. O que é bronca dessa conta é o seguinte. O campeonato, embora a Série B tenha começado em 71, de 73 a 79 não teve Série B. E assim, 87 teve, que era o módulo azul e branco. A 88 teve. 93 não teve Série B, ou seja, existem hiatos
e ainda assim, aí, 30. E ainda assim,
bota 30.
Agora vê só, o segundo colocado, me causou uma estranheza até. Porque eu não imaginava tantas participações. Que todo mundo aqui tá cravando, pô, é o Ceará, pô. Se não for o Ceará, pelo amor de Deus, é claro que é o Ceará. Eu imaginei que ele tivesse uns 8 participações de vantagem.
Vamos ver se
Cássio acertar. Cássio não é
jornalista, não. Mas tu tem ideia.
O segundo que mais participou.
Veja, eu acho que não é o Central, não, mas o Central deve estar bem colocado aí.
Vai aparecer.
Não.
O segundo. Já vem que vai errar. Se
não lembrou
muito também.
Peraí.
São três letras, começa com C.
Acabou. Tá vendo porque eu sou o apresentador de Escolha Morre? Mas nem pode ser, porque eu fiz aquela
coisa de merda, detalhe. Um minuto e meio. Eu posso errar, pode ser CSA ou CRB, mas eu vou chutar CRB.
CRB. 27 participações.
Mas essa
ficou surpreendente.
Mas aí é a diferença.
Então não. Me explica, porque eu não consegui entender.
Não, a Lagoa já não dava vaga direta na.
Não, a diferença. Veja, essas participações. Anos 70 e 80, o Série B trabalhou demais com Taça de Prata. Porque
Alagoas não dava vaga na Taça Ouro.
Não, acho que todo estado tinha. Piauí, Tiradentes, Piauí tá sempre lá.
Quando foi inchado, na de Ouro não.
Taça dava, Fred.
Todos os anos 80, né?
Sim.
Sim, tá.
Nos anos 70 é que dava não, mesmo.
Porque 71, por exemplo...
Não, aí mas não é Taça de Ouro. Veja, taça, a Alcunha, Taça de Ouro, é de 80 a 85.
Certo.
Tinha
uns 40 times, né? Dava pra...
Todos os estados tinham representantes. Só passou ninguém, tinha 8 times. Que era justamente. Foi anos 70 que time, que é um de Arena vai mal, um time não, nacional.
Mas no final dos anos 70. Só um detalhe do Ceará ainda.
Não, os primeiros anos teve 20 times só.
É. O Ceará tem esse 30 participações na Série B e uma participação que disputou a Série A foi uma Série A com cara de Série B, que foi em 93, que quando houve aquele inchaço por conta do Grêmio. Houve 32. Foram,
mas ele tem acesso, mas eu não sei.
Foram 32 clubes, que foram divididos em 16 times, 16 em dois grupos de 8, que eram os clubes que não que tinham rebaixamento, que era o pessoal do G11 e tal, e os outros 16, nos clubes C e D, que entraram, entrou o Desportivo do Espírito Santo, Remo, Náutico, Santa Cruz, Ceará, Fortaleza, eram os times abaixo do eixo
ali. Vitória estava lá também.
Exatamente. Aí o Ceará disputou esse campeonato brasileiro. Com carinha de Série B e caiu.
Mas assim, é que tá. Eu só discordo esse carinha de Série B, porque justamente.
Não.
Eu entendi,
não,
mas.
Não, porque... assim, mas a divisão claro. De forças era bem diferente.
É, mas.
Era Série A.
Série A.
Eu tenho um álbum de figurinha que tem que
ser Série A. E é um dos álbuns mais legais, pra mim, mais marcante. Justamente por times como Desportiva de Espírito Santo. Agora, o Ceará já foi sétimo lugar da primeira divisão, 85.
E jogou a última vez a primeira divisão em 2011, né?
Foi pra Sul-Americana.
O distanciamento. Em 2010 ele foi pra Sul-Americana, porque ele foi 12º.
Uhum.
Em 2011 ele foi 18º, foi rebaixado.
Ó, vou seguir aqui a lista, só pra gente passar aqui rapidamente. Tem o América de Natal com 24, o América Mineiro também com 24, Criciúma e Londrina com 22, ABC e Remo com 21. Americano do Rio, Avaí, Joinville, Náutico, Santa e Vila Nova com 20. E o 15º colocado é justamente o Central, maestro, com 18 participações.
Ah, qual foi o detalhe? 18 até 97, meu amigo, são 20 anos
que o Central... Podia estar brigando com o Ceará.
Tá tentando puxar para antes,
não. O problema com o Ceará, qual foi o último ano?
Veja, se em 97 o Central tinha 18 participações, o Central era o Ceará daquela época. O Central era a cara da Série B. Total. E o Central já. O Central trabalhou uma vez na virada de mesa.
É equivalente, talvez.
Foi rebaixado em 96. Mas aí, o Buruçu do Fluminense lá em cima resultou na Série B. E o Central acabou ficando na Série B e jogou em 97.
Aí caiu.
Junto com o Fluminense, detalhe. Os dois salvaram o Fluminense e o Central de consequência. E os dois caíram no outro ano. Só do Remo, da curiosidade. É o fato de o Remo ter 20 participações. Há quanto tempo ele está abaixo da Série C? Ou seja, é outro timezinho clássico da segunda divisão.
Ó, a gente também tem aqui...
Timezinho é uma expressão carinhosa, né?
Não, deu para entender direitinho.
Timezinho é carinhoso. Timinho é botando para baixo.
Mas é isso mesmo.
Mas pronto, mas beleza. Eu não falei timinho, eu falei timezinho.
O pior coisa é Timeco, né?
É um timeco.
Um timeco
é mais de ocasião, porque o cara tá jogando, né? São timeco.
É com raiva, né?
Ó, a gente também tem uma lista.
Timeco é sinônimo de time merda.
Time bosta, isso
não é. O cara não quer dizer. O cara
tem só time merda.
Só time merda da porra.
Timeco.
Tem uma relação aqui com o maior número de participações, com recorte de 2006 para cá, né? O Ceará lidera. o Ceará lidera com 10 participações, empatado com o Paraná.
Que é o time que está há mais tempo na Série B.
É mesmo?
A maior série é do Paraná.
Desde quando?
Eu acho que é desde 2008.
É síndico.
Eu posso até conferir já, mas acho que é desde 2008.
A maior série só tem 9 anos.
É.
Pô. Mas não é pouco não, mas...
Acho
não. Não, eu acho pouco, porque
acho, tu acha...
Com 28 clubes.
Antigamente
tinha passado a 8, assim...
9, porra!
Sim, eu sei,
porra. Mas a alta passada há 20 anos jogando na segunda divisão.
Porra, a alta atividade é muito grande.
Mas eu acho que a rotatividade da A,
exato, a rotatividade da A, na A tá maior.
São 12 times, né? Ou seja, ele fica no limbo de 12 times.
Isso, é isso que eu tô dizendo.
Durante 9 anos.
É muito, pô.
Mas sendo um só, eu acho pouco também.
É, porque é o mais, tá ligado? Então, só concluindo aqui, Ceará e Paraná com 10 participações entre 2006 e 2017, nesse novo formato espelhado com a Série A, né? Seguido de Bragantino com 9, ABC e Vila Nova com 8, empatados com 7, temos o Náutico, São Caetano, Criciúma, América de Natal e Avaí.
Acertei, tá? Na verdade, caiu, ele jogou a Série A em 2007.
Foi o time de Josiel.
Em 2008, ele caiu em 2007 e desde então...
Só se ficou na B.
Desde então,
por seu
décimo primeiro...
Ou seja, 2017, na verdade, é o décimo ano.
Vai
ser o décimo ano. Ele passou por 9, só vai pro décimo ano. O Paraná, que já teve ano que quase caiu pra C, e teve ano que quase subiu pra B.
Ah, desculpa.
Pra subir pra A. Olha só, a gente vai seguir aqui com o nosso áudio guia sobre a Série B, mas João, eu queria falar um pouco aí sobre a sua ausência, né? A gente nesse fim de semana, eu, Fred e Cássio, incorporamos aí o Telecast, podcast 45 minutos,
uma coisa só.
Saiu juntando tudo.
Eu escutei o programa.
A gente sabe que você escutou, e eu queria saber,
porque na verdade, quando o cara tá ausente, o cara tem que escutar, né?
Pra se defender.
Ou não escutar pra não ter raiva.
Não, o cara escuta pra se defender depois.
Vou ver, né?
Então é o seguinte, ó, você não participou porque tava no indulto. Tá, tava lá fazendo inveja pra galera, botando foto de Bia toda bonitinha,
na
tá,
praia,
e a gente
na
lá,
piscina.
E a gente lá só admirando a distância, invejando ali seu fim de semana maravilhoso no Village
Pobre. Maravilhoso, assim, é um negócio, o cara volta com as energias totalmente recarregadas, assim, e cara, dá uma saudade na hora que você vai embora, pô.
Porque...
Parece um menino pequeno, né?
Pô, é sensacional, o louco, porra. Não choveu, veja só, a redoma do Village funciona, porque eu cheguei lá no sábado, na verdade na sexta-feira à noite, mas já amanheci lá o sábado, e no sábado, o Recife, choveu muito no Recife, e no Village, começou meio nublado assim e tal, eu disse, rapaz, será que vai dar, não vai dar sol aqui não, mas deu, fez um sol que deu pra ir pra piscina tranquilo, pra praia tranquilo, só choveu na noite. E no domingo, meu amigo, o sol avacalhou.
Inclusive, João, teve uma
redoma total.
Seguidora que ela assina como Xi, @wash, ela falou, queria agradecer ao Village pela redoma em volta do hotel.
Porra,
tava um sol maravilhoso. Aí, Fernando Bruno falou, tem que agradecer o podcast também, viu? Fim de semana de altíssima qualidade. Hashtag, cresci.
teve um ouvinte...
O cara disse, ó, agradece ao Village, mas
não,
código só tá aqui, miserável.
E teve
porque eu ouço aquele programa...
Que você reclama, que eu só escuto esse programa.
Teve um ouvinte que eu tava lá, ele falou comigo lá, ouvinte nosso, mas tava no Village.
Tava, falou comigo lá. Na verdade, no sábado, eu tava lá de boa, com o Bento, sei o quê. Aí ele mandou uma mensagem pra mim no Twitter. Pô, te vi lá... Com a camisa do Náutico na piscina, disse, pô, vem falar comigo, porra. Eu quero ver o Rubro-Negro. Sempre falar no domingo, se tu me encontrar, vamos tirar uma foto, tu camisa de esporte, sei o quê. Aí ele me encontrou e foi de boa lá. E assim, o local é sensacional. E sobre a casa, tá no acabamento, né? Né? Você é um gigante. Você, é sério, você sai daqui, você só segue como jornalista se quiser. Porque você pode assumir qualquer obra, bicho. Você pode pegar a construção do porto de Suape que você assina.
Tá nos acabamentos.
Meu amigo, que engenheiro, viu? Que engenheiro.
NASA.
É sério, bicho. Eu tô precisando dar um grau lá em casa.
E, inclusive...
Serviços.
Inclusive, fazer jogar o porto aqui. Eu vi no programa que eu escutei.
Peraí, calma. Eu vi o programa
não,
que eu escutei.
Não, eu ouvi. Né? Escutei no programa, no último podcast, sobre a festa cheia, o show que vai ter, Tiaguinho, não sei o quê. Você
já tá se escalando.
Aí, não, João, agora não vai mais, não. Não vai, pai. Olha, depois que eu consegui,
Agora fica para de ingresso, né?
Depois que eu consegui, levar, é a coisa mais fácil do mundo.
É um gigante. Eu tenho uma admiração eterna pro João, bicho. Eterna mesmo. Então, galera, seguindo aqui o nosso debate sobre a Série B, tem um levantamento bem interessante que Fred Figueroa fez aqui na produção, que é uma inversão da geografia, da distribuição geográfica dos clubes da segundona, né? Acho que durante um bom tempo, isso é algo tão presente, como a gente é especialista em Série B, isso é algo tão presente na nossa vida, que chega a ser estranho quando a gente vê que existe um desaparecimento dos clubes do Sudeste, Fred. A gente, em determinado momento, chegou a ver uma Série B com quase metade dos clubes sendo do Sudeste, principalmente ali do interior de São Paulo.
Basicamente, né?
Então eu queria que você fizesse, primeiro, que você falasse pra gente sobre essa leitura que você fez a partir desse levantamento e que análises, que conclusões você conseguiu chegar a partir dessa leitura.
É, Celso, 2016 já foi um ano da ultrapassagem. Se você for fazer uma análise histórica, a Série B, basicamente, desde 88, mesmo você faça desde 2006, que é quando ela
tá passa... espelhada.
É, que ela passa a ser algo mais regular e você tem uma Série C também organizada e as questões geográficas vão desaparecendo. Você tem o Sudeste dominando completamente. E aí, acho que o Sudeste, Celso, ele domina até 2013. Sem em nenhum ano ser de 2006 a 2013.
Dominou absoluto ali.
Sempre foi a maioria.
Certo.
Chegando a ter 9 clubes, como você falou, quase metade em 2010. E aí você tinha o interior de São Paulo.
Inteiro, né?
Boa parte da Série B se desenvolvia.
No interior de São Paulo.
Campos, nos Marília, Leituano.
São Barueri.
São Caetano.
Oeste.
Clássico demais isso aí, pô.
Aí, em 2014. Houve um empate. O Nordeste colocou 7 clubes.
Em 2014.
O Nordeste colocou 7 clubes. Né? Em 2014, o Nordeste tinha 2 na Série A, né, Cássio? Sport e Vitória, 2014.
Bahia também estava.
Então, então você tem em 2014 o Nordeste com 7 na B e 3 na A, que é um cenário bem positivo, eu diria, historicamente. Aí, em 2015, o Nordeste tem 8 na B, passa a se tornar a região com mais representantes, e só ficou o Sport na A, ou seja, 9 estavam nesse contexto das duas primeiras divisões, um sumiu. E em 2016, houve, para mim, uma ultrapassagem daquela que, na Fórmula 1, o carro passa 2 ao mesmo tempo, que foi o Sul, que pela primeira vez se tornou a região com mais clubes, teve 6 clubes, 30%, no ano passado. O Nordeste ficou com 5, o Sudeste com 4. E poderia ter sido um retrato de um momento, algo passageiro. Deve ser isso muito explicado pela constância dos catarinenses.
Isso aí, a gente fala, Santa Catarina colabora muito aí, né?
O interior do Rio Grande do Sul. O problema é que a gente começa a entender esse fenômeno muito mais pelo que está vindo da Série C do que pelas oscilações de quem cai da A. Porque se fosse pelo Caidá, ficava equilibrado. Mas a Série C, como é que ela está sendo disputada? Existe um grupo Sul-Sudeste.
Isso, que é a primeira metade.
Existe um grupo Norte-Nordeste.
Basicamente isso,
o Centro-Oeste. No cruzamento, os clubes do Sul...
estão levando melhor, né?
Estão começando a levar melhor. E aí está acontecendo isso. Então, como é que a gente chega para essa temporada? A gente é com 7 do Sul do país.
Ou seja, mas também bem perto daquele ápice lá do futebol de São Paulo.
Exatamente. Né? Mas com a queda, nesse caso aí, com uma queda considerável do Internacional, né?
Sim.
Há uma distorção desse número de 7, que é um número grande.
Subiu Juventude
e caiu o Inter. Mas assim, a subida do Juventude, ok. A queda do Inter que é fora da curva aí, no ponto fora da curva.
E o que mais chama atenção pra mim, porque logo que eu vi a cidade, eu disse, é o Nordeste desaparecendo. Mas o Nordeste tá mais ou menos na sua média. O Nordeste só tem 5 hoje.
Mas é estável.
Mas tem 3 na A.
Pois é.
Então tem 8
ali no geral,
no,
né?
No contexto
da Série A e B.
Primeira divisão. Então o Nordeste tá variando ali de 8 a 10 nas duas
primeiras divisões. E ter 3 na A e 5 na B é muito melhor do que você ter
8 e 1, como já aconteceu, né? Só que aí o foco de fato vai para o interior de São Paulo. A gente, esse ano, tem Guarani.
É um clube tradicional que está retornando, na verdade, né?
Exatamente. E Oeste, ou seja, são dois clubes, a gente vai debater isso mais para frente, que nem entram com perspectiva de brigar pelo acesso. São clubes que entram para tentar se manter. Né? São dois clubes que, inclusive, não jogam.
Na verdade, o interior de São Paulo, como a gente falou agora há pouco, tinha muito número, mas nunca foi um interior muito. Assim, de buscar a cabeça de subir. A gente lembra do Barueri, que subiu. Porque tem todo mundo.
Santo André subiu.
Tem Americana.
O Guarani subiu.
Não, mas esses clubes menores do
interior de São Paulo. Mas é o estado que mais tem título.
Não, eu sei.
Da segunda divisão.
Mas tem muito. O cara fala o seguinte: que muitos clubes que sumiram porque eram clubes pontuais. Americana.
Esse não subiu, não.
Então, Americana, Barueri. Marília, Ituano, são clubes que assim, não tem, eles figuravam muito, mas dificilmente iam para as cabeças. Então, esses clubes que sumiram, na verdade.
É, e hoje a gente tem esse cenário, que é o que eu estava falando aqui. A gente só tem dois clubes de São Paulo.
Que um faz parte desse cenário que eu acabei de falar, que é o Oeste, que está dentro desse contexto. E o outro que é o Guarani, que é um clube
tradicional. E a curiosidade é que nenhum dos dois jogam a elite do Paulista.
Sim.
São clubes da segunda divisão de São Paulo também. É. Isso é bem
bizarro. O Oeste fez a campanha muito ruim.
Mas sabe o que que
parece? Ah, mas isso já aconteceu. Já na primeira divisão, Bragantino e Botafogo, em épocas diferentes, jogaram a primeira divisão sendo da segunda divisão de São Paulo.
Cara, sabe o que é que explica isso pra mim?
É inacreditável. Sim, rapidinho. Luca, só uma coisa. E isso da questão de disputar um time, disputar a segunda divisão e disputar a primeira, isso justifica, em tese, antigamente, eu não sei se isso ainda se aplica, mas se falava que um clube não podia disputar a Série A do futebol nacional, do campeonato nacional, estando na segunda divisão do seu estado. E por isso, as competições estaduais eram Série A1, A2, A3, para fazer esse disfarce
de não chamar a segunda divisão. Não ser Série B, por exemplo. Essa ressalva não. É uma ressalva que tinha...
Mas assim, quando a gente falou aqui que no Campeonato Paulista existe A1...
Ah, verdade.
O disfarce
é por conta disso. Em Minas chama módulo.
O disfarce é por conta disso.
Em Pernambuco se chama A2.
Ah, é. A1, A2.
Em Pernambuco, teoricamente... Veja, mas isso aí é o tipo de canalice.
É.
Porque, assim,
porra... Mas é o disfarce.
Não, mas... Detalhe, o campeonato é privado, certo? O Campeonato Brasileiro é da CBF, é um campeonato privado, certo?
É.
Essa entidade diz que não pode ter segunda divisão. Essa entidade e as próprias entidades relacionadas a ela driblam um sistema... Né, tipo, não é nada do governo, não, tá entendendo? Assim,
quem criou foi essa porra aí, né, velho?
Eles criam e já criam...
Eles criam e eles mesmo dão um drible neles mesmos, pô. É. Tipo, ninguém... Não foi Temer que chegou e disse, ó, vou reformar, tô reformando a porra toda, vou reformar agora esse negócio agora. E vai ser agora assim...
Mas é, pô. Eu passei a fazer as regras dele mesmo, burro.
Agora, por exemplo, isso, o exemplo que eu ia dar, aí já fazia... Porque era em relação a Conmebol. Quando o brasileiro jogou a Copa do Brasil, a final da Copa do Brasil de 2002 contra o Corinthians, e ficou perto, muito perto do título, foi 2-1 na ida e na volta 1-1 chegou a ficar perto, ter a chance de ser campeão, a discussão era se o brasileiro poderia jogar a Libertadores, porque um clube não podia jogar a Libertadores naquele momento, sendo da terceira divisão. Aí a regra foi modificada para um clube não pode disputar a Libertadores excepcionalmente no Brasil, que tem uma estrutura de futebol diferente, sendo da segunda divisão estadual. Ou seja, esses times que eu falei, tipo Bragantino e Botafogo, pode ter mudado isso já, mas eles já chegaram a jogar a primeira divisão do brasileiro e a segunda divisão do estado. Se eventualmente eles conquistassem a vaga na Libertadores do brasileiro e não subissem no estado, eles não poderiam jogar Libertadores.
Porque... Mas tu tem alguma dúvida que esse livro também ia ser dado?
Aí, justamente por causa desse A1 e A2. Mas vamos voltar.
Não, e um ponto que eu acho que também é interessante e talvez explique, porque veja só, a gente tem dois clubes do interior de São Paulo na Série B. Os dois são da segunda divisão de São Paulo. Por que os times que brigam ponto a ponto ali, muitas vezes, na elite paulista, não estão na segunda divisão? Eu acho que parte disso...
Com quais?
Linense...
Mas aí... Veja, mas é por causa da pirâmide, não?
Eu tenho uma explicação que eu acho que é a seguinte, Cássio. Criou-se... O Campeonato Paulista, ele é tão mais rico que os outros que esses jogadores montam equipes...
Ele faz.
E os principais... Os times de médio porte da Série A e os principais times da Série B se alimentam dessas equipes.
Sim.
Então, é isso aí mesmo. Elas ficam tão desconfiguradas que quando elas vão disputar Série D, C, já
são... É outro clube. Isso é uma parte da explicação. A outra é o estar no lugar certo na hora certa ou no lugar errado na hora errada. O que é para essas equipes que você está falando aí nessa situação? São equipes que quando a Série D surgiu, a pirâmide aumentou muito. Então, assim, não adianta apenas, sei lá, a Linense fazer uma boa campanha no Campeonato Paulista se ela vai ter que jogar a quarta divisão.
O exemplo maior foi o Audax, cara, ano passado. O Audax foi vice-campeão paulista.
E ele preferiu fazer o quê?
Não, então,
associar um time da Série B.
Então, o Audax, mas com vários, os principais jogadores do Audax
desmontaram
clubes da Série A, e aí o que sobrou disputou a Série B.
Porque eu acho que essa debandada paulista, ela é muito, hoje ela é muito maior, ela é muito mais intensa, mas ela é muito clássica. se, é alimentar, clássico, se alimentar do interior de São Paulo é, assim, é muito clássico isso.
Exatamente.
Mas é porque eu estou só relacionando com a não vivência desses clubes. Eu acho que é algo muito mais abrangente. Eu acho que é queda de clube normal. Falta... Por exemplo, a Série A2, a segunda divisão, né? A segunda divisão de São Paulo. A final foi Bragantino e São Caetano, pô. Eu até coloquei, eu achei que eu tava vendo o jogo, nem sabia que esse cara tava na final. Quando tava passando no Sport TV, detalhe, o Sport TV transmite a segunda divisão de São Paulo. No Anacleto Campanella, naquele jogo estavam dois clubes que já foram campeões da primeira divisão de São Paulo, São Caetano 2004 e Bragantino 90. Detalhe, nessas duas finais do interior, assim, vamos considerar a grande São Paulo, que de 2004 foi São Caetano e Paulista, e a de 90 foi Bragantino e Novo Horizontino.
São Caetano campeão com o Muricy.
Com o Muricy. E o Bragantino com...
Barreira.
Não, Luxemburgo.
Ah, Luxemburgo.
Em 91 ele foi vice-brasileiro com Parreira.
É verdade, é isso mesmo.
E o São Caetano foi vice-brasileiro também, vice-libertador. Ou seja, aquele jogo, esse meu irmão, são dois clubes com nenhum apelo popular, com estrago gigantesco já no cenário nacional, mas que decaíram. E aí se perdem. O Bragantino ainda fica perambulando ali, Série B, Série C, mas e se perdem assim, clubes desse porte se perderam na pirâmide. Eu acho que tem esse fator de São Paulo, nos pontos corridos, talvez não suportou, aí volta para o primeiro ponto, que a debandada tem influência, mas ela é uma parte do problema.
Eu até tive curiosidade aqui e fui ver quais os clubes de São Paulo que estão na Série C, do interior, na verdade de São Paulo, Botafogo,
Ribeirão,
Bragantino, Mogi Mirim e São Bento.
Tirando...
Bragantino que caiu, né? Por
favor.
Botafogo, Bragantino...
Os dois da Série A.
Mogi Mirim e São Bento.
Mogi Mirim chegou ao quadrangular final da B e São Bento. Esse é um...
Mogi não jogou A não, maestro?
Oi?
Mogi não chegou a jogar A não?
Não jogou não. Foi terceiro lugar na Série B, no ano que só
subia 95.
O São Bento é o ponto fora da curva. É o clube que está... Esses outros todos estavam na pirâmide. E o Botafogo tem uma tradição, embora tenha subido. Esse São Bento já é o clube que está tentando lutar para aparecer. Os outros são clubes que estão sempre ali.
Verdade.
A pergunta que eu tenho para fazer para vocês em relação a esse tema específico é se de alguma forma a gente está falando agora do sul do país, da região sul do país. Quando a gente tinha ali tudo concentrado em São Paulo, é meio que meio do caminho para todo mundo. Agora, com 7 clubes da Série B, 35% da competição, no sul do país, 7 de 19 jogos, você vai jogar no sul do país. Isso, vocês acreditam que pode ter algum impacto, por exemplo, para os clubes do Nordeste, que vão ter que viajar mais?
Mas do outro lado também, porque o pessoal vai subir, né?
Mas... Não, mas sobe 5 vezes, a turma daqui vai 7, né?
Mas não é tão a mais assim. Na verdade, existe um buraco, né? Tem uma parte de cima, a parte de baixo... E acho que não é muito, não vai interferir muito, não.
Eu acho que são jogos que pelo menos assim, no histórico dos clubes de Pernambuco, não costumam jogar bem lá.
Exato.
É um histórico, pelo menos, eu não estou aqui olhando estatística nenhuma, estou sendo um histórico
de memória.
Você pega assim, Brasil e Sport, Criciúma e Santa Cruz, não são jogos que você...
Eu vou lembrar do Náutico ano passado, que era o único clube na Série B do ano passado, Pernambuco. O Náutico jogou com o Brasil de Pelotas lá e empatou 0-0.
Caxias. Nesse ano já vai ser em Pelotas.
O jogo não foi em Pelotas, foi em Caxias. Mas foi 0-0, frio desgraçado.
Esse do Caxias serve pra tudo, né? A galera perdeu, joga, meu irmão, a galera perde mando final, vai tudo pra lá. E detalhe, é um baita de um estádio, meu irmão, pra...
Só deixando claro, são 3 do Rio Grande do Sul, Inter, Brasil e Juventude, 2 de Santa
Cruz do Rio Grande do Sul.
Outra curiosidade é que são 7 clubes de 3 estados, mas de 7 cidades diferentes. Porque é Inter de Porto Alegre, Juventude de Caxias, Brasil de Pelotas, Figueirense de Florianópolis, Criciúma de Criciúma, Paraná de Curitiba e Londrina de Londrina.
E Joinville caiu.
Quero passar isso. Pouco Arnaldo também. Eu acho que eu acho assim que
não podia ter feito golzinho, ia viajar tão melhor.
Eu acho que a dificuldade que existe, assim, mas faz parte, velho, do campeonato. Fazer o quê? Não tem, eu acho que não tem isso. Você não pode colocar isso como uma culpa por um fracasso,
não. Mas eu acho pior.
Galera, vamos então finalmente partir aqui para análise das equipes que vão disputar a edição 2017 da Série B do Brasileiro. A gente fez aqui algumas divisões interessantes, né? Vamos falar primeiro dos clubes que a gente está considerando aqui na largada da competição como favoritos a brigar pelo acesso, pelo menos, nem falando aqui especificamente a conquistar o acesso, vamos chegar nessa questão também, mas os favoritos a brigar pelo acesso até o fim do ano. Sete times, é isso, Fred Figueroa? Sete times a gente está separando aqui entre os favoritos.
Sete clubes em degraus diferentes.
Massa, então vamos começar aqui pelo primeiro degrau, tá? É, que é o degrau do...
acima dos outros.
Isso, que é o degrau do super favorito.
Não, aí tá brinca.
A gente tá falando aqui do Inter.
Tá jogando Brasileirão.
Esse é. Aqui, esse é verdade, pelo segundo Twitter, né?
Segundo Twitter do Inter.
Dele próprio. Mas aí o perfil lá da Série B mandou um recadinho pra ele, não foi?
Dizendo que meu irmão tem que assumir.
Chamando de mozão, né?
Mozão, assume aí, mozão.
Tem vergonha, não.
Tem vergonha, não. A gente abraça.
A Série B te abraça.
Mas assim, a Série B não é brasileirão, não.
O Inter... Não, não é. O brasileiro...
Mas a pergunta pro Inter é... O Inter é favorito a ser campeão e...
O Inter sobrando.
Diferente disso,
sobrando.
É, assim como... Detalhe, porque o Vasco... Esse Inter agora é meio que o Vasco 2008. Porque depois... que você vai a primeira, vai a segunda, você já perde o respeito. Tanto é que o Vasco foi duas vezes sem ser campeão. Foi campeão a primeira. O Palmeiras foi o único que participou as duas e ganhou as duas. É, no caso do Inter, é quase uma obrigação.
É quase não, é
uma obrigação. É uma obrigação. Na verdade, eu enrolei a frase, eu falei outra coisa. Quer dizer, o quase é o seguinte. Que ele está na categoria de... Acho que o Sporting Bet tá nem botando dinheiro, meu irmão. Só, deve, assim, se alguém chegar...
Tem graça não, né?
Não, não tem. Deve ser um centavo, que o cara botar um real, volta um centavo. Isso é muito... tu que sabe.
Quanto é a aposta pro cara puxar no... Quer apostar o Inter subir na Série B campeão. O cara aposta...
Volta quanto?
Hoje não voltaria... A cada 10 reais não voltaria 2, não.
Quanto?
1 para 2. Ou tipo, 1.2.
Ou seja,
você bota 10 reais e ganha 12.
Tá, hoje tá muito ainda. Sério?
É isso? Não vi não. Acho que nem coloco. Porque... Mas eu seria uma coisa pra mim mais ou menos nessa. Isso é pouco.
Porque
38 rodadas isso é muito pouco. Eu acho até que eles colocam mais.
Não, mas eu tô falando de título, não, tô falando de acesso.
Sim.
É o tipo de coisa que. Veja, a turma briga por 3 vagas. Ponto. Acho que até
não
precisa.
Ah, é. O Inter tá pros outros, inclusive. Inter tá uma briga. Qualquer coisa que não seja título. Eu acho que o Inter subir. Se ser campeão, já é vergonha pro Inter.
Já é, vergonha.
Pronto, essa é a pergunta. Por isso que o Inter, ele tem a obrigação, não apenas de conquistar o acesso, mas de ser campeão. Qualquer coisa diferente disso,
é uma vergonha, né? Tem além, porque o Vasco, financeiramente, tem uma cota até maior do que a do Inter, só que o Inter é um clube muito mais organizado que o Vasco, que aí nessa hora que entram os sócios torcedores do Internacional, a capitalização do Inter, e por mais que a televisão abasteça o Vasco com uma receita muito maior... A estrutura financeira que o Inter construiu, vem construindo há mais de 15 anos, desde do que chegou até aquele Mundial de 2006 e que se manteve agora.
292,6 milhões a receita no ano passado.
E é do Vasco?
Eu não estou com ela aqui na minha frente, mas é 200 baixo.
Então, com mais dívidas e o Inter mais organizado. Então, assim.
A nona do país.
Cássio, o Inter contratou, o principal reforço do Inter é Potker, que foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro do ano passado, sim, da Série A.
Destaque do Paulistão.
E foi escolhido craque do Campeonato Paulista. Então assim, porra, o cara foi escolhido craque do Campeonato Paulista, artilheiro do Brasileiro da Série A ano passado, um dos, né? E aí
mas
tá reforçando o Inter.
Mas essa é uma comparação com o Vasco, era justamente essa, Celso, que é a seguinte. O Vasco era o favorito natural, é isso que eu tava falando pela cota. O do Inter não é só a cota, não é uma favorita, claro que o time também existe por causa disso, mas é favorito pelo que ele tem hoje. Independentemente de ele vai ganhar 60 milhões, de ter 100 mil sócios, de ter o Beira-Rio, enfim, de ser tudo. O elenco do Inter é um elenco para ser. Pô, Telesandro, Potker, Valdivia, que tá naquela que tá.
Reserva, mas
joga. Danilo Fernandes, Lomba é reserva, assim. O goleiro reserva do Inter é um goleiro que seria titular em quase todos os times, quase todos os outros concorrentes.
O Inter tem um problema grave, por exemplo, no ataque, né? Vamos ser claros, o Inter não faz um bom ano. Tá? Não, veja só, o Inter não faz um bom ano.
Tem, mas tá chegando a solução.
Aí trouxe Cirino e Potker.
Ah, exatamente.
Essa é a solução do Cirino.
Primeira visão.
É um ataque.
Veja, Potker tem um ano muito bom, Cirino um ano muito ruim.
O que eu ia falar,
o cara bota na segunda divisão.
O que eu ia falar é justamente isso, porque a gente vê, já é costume também, até pela força do futebol paulista, a gente esperar acabar o Paulistão para começar o mercado e ver, né? Começa o cacete. Quando você vê o grande destaque do Paulistão, você já espera que ele vai reforçar um time de São Paulo que normalmente entra como favorito para disputar a Série A.
Detalhe, o Corinthians tentou
muito. E aí ele tá fechando, ele acaba fechando
com o Inter, né? Não aceitou o fato de Potker ter sido inscrito na Copa do Brasil, que faria com que não participasse do Corinthians também. Que data já voou da Copa do Brasil. Então, no final das contas, foi uma opção muito burra, porque
Nem ia precisar, né?
Não, porque ele não queria que tivesse sido inscrito na Copa do Brasil, porque ele não poderia reforçar o Corinthians posteriormente na Copa do Brasil. Só que, detalhe, foi eliminado pelo Inter.
Exatamente. Então, assim, alguns dados do Inter desse ano, por exemplo, o Inter ele teve 26 jogos, 13 vitórias, 9 empates, 4 derrotas. O que é que isso. Qual foi o extrato disso até aqui? Ele foi sétimo colocado na primeira fase do Gaúcho. Sétimo.
A briga. Até aí é compreensível.
Aí, nas quartas, ganhou as duas contra o Cruzeiro.
E do Porto Alegre.
Na semi, passou perdendo uma e ganhando duas do Caxias.
É.
E na final, empatou as duas com o Novo Hamburgo.
Foi pênalti nas duas.
No
mesmo estado, na mesma barra.
Matheus, inclusive, né, o goleiro do Novo Hamburgo, ex-Sport, né?
E ele está nas oitavas de final da Copa do Brasil. E antes de eliminar o Corinthians...
Passou pelo Corinthians, né?
Foi Sampaio Oeste e Princesa de Solimões. Ou seja, antes disso, ele
Fred, sobre esse retrato,
só dizer um dado que me chamou a atenção, Cássio. Eu pesquisando. Não fez dois jogos seguidos esse ano com o mesmo time. Isso, Antônio Carlos Zago vem sendo muito criticado
por causa disso. Sobre esse extrato que você fez do estadual, eu vou desconsiderá-lo um pouquinho, esse da primeira fase, esse sétimo lugar, por ser... Porque eu lembrei na hora que o Globoesporte.com Nacional, o Globoesporte.com fez, acabou com os 20 times do estadual. O que é que eu discordei daquele levantamento? Na análise não tem entrada. O critério foi, como foi o desempenho dos times no estadual? Só que existe uma exceção clara, que é... São três exceções, na verdade. Bahia, Sport e Vitória, tem a Copa do Nordeste com prioridade em relação ao Pernambucano. Então, os números no estadual, embora o Vitória tenha sido até campeão invicto, acabaram meio que... sobreposto em relação àquilo, deixado um pouco de lado. Então, nesse caso do Inter, nesse do Gaúcho, eu pegaria o da Copa do Brasil, onde os dois jogos contra o Corinthians foram elogiadíssimos, como dois jogos onde o time se portou como se ainda. A galera fala, não parecia segunda divisão. Tipo, ele não jogou contra o Corinthians como já acusando o golpe de segunda divisão, retraído, não. Foi cacete as duas partidas. Porque esse
o
estadual, se você jogar a Copa do Brasil nesse momento,
o Inter... Na verdade, esse guia aqui é da Série B, e acho que a gente já falou muito do Inter, assim, não tem nem o que falar, o Inter vai subir. O Inter vai subir. E se o Inter não subir como campeão,
é contenção de danos.
O Inter
dá pra fazer um pontinho em casa, ou então de repente arrumar uma vitória, porque
quem pontuar contra o Inter... É um ponto que você valoriza muito na Série B.
Então a gente larga com três vagas abertas, até porque o histórico todo é esse. Só o Fluminense não voltou até hoje. Né? Só o Fluminense não voltou.
Do G11
estendido.
O Fluminense é seu
estendido. Caiu para Série C.
Até o Botafogo, que a gente tem essa velha discussão de G11 e G12, ele se comporta como grande. Ele cai e volta no mesmo ano.
Nos dois anos. Um como campeão, como vice.
Na verdade, o Fluminense não subiu dentro da competição.
Isso.
É muito pior.
Porque o Grêmio teve todo aquele... O Grêmio de 92 teve todo aquele contexto já explicado aqui, né?
Bom, então o Inter tá analisado, né? Diante desse cenário de amplo favoritismo.
Alessandro vai jogar bem.
Verdade. E a gente chega aí ao outro favorito, que tá num degrau também diferente dos demais, tá sozinho aqui nesse degrau, que é o Goiás. O Goiás a gente tá colocando ele aqui nesse segundo degrau, por conta da cota, ele é o segundo cotista aqui dessa Série B. E apesar de o Goiás estar fazendo sua segunda participação seguida na segundona, porque não caiu,
até mais para cair, boa parte da Série
B. Verdade, é verdade. Teve mais perto de brigar pelo rebaixamento do que pelo acesso.
Depois acabou estacionando no meio.
Mas o fato de ter 90 milhões de cota de televisionamento... Tem um corte aí, né? Um corte
percentual. 90 milhões é a receita dele.
Ah, tá.
A cota dele, Cássio já deu o corte de 15%.
Vai para menos de 30.
Milhões fica 29,7.
Então, essas cifras.
4 milhões é a receita do Goiás já na segunda divisão em 2016. Foi a 18ª.
Sim, entendi agora.
E a menor entre os cotistas.
Bom, e com isso, maestro? Com o fato de o Goiás entrar com uma. Assim. Esse aporte financeiro bem maior que os adversários, dá pra gente colocar ele aqui nesse degrau, nessa segunda posição?
É só ver que ele disputou o campeonato contra um rival que vai estar na primeira divisão, se portou muito melhor, porque mesmo o Atlético Goianiense na primeira divisão, a receita do Goiás ainda é maior, o Atlético Goianiense provavelmente não vai chegar perto, talvez da metade, desses. Se o Atlético Goianiense fizer 45 milhões de receita, acho que já vai ser. Já vai ser algo excepcional. É, esses 90 milhões do Goiás é muita grana. O número foi esse mesmo, deve ter alguma venda por aí, porque de renda e cota não tem como chegar a isso, não. Deve ter negociado algum jogador.
90,4, 18ª do país.
Muito grande. Agora, perdeu o Walter.
Não foi muita questão, não.
Veja, não foi muita questão porque não tinha o que fazer. Mas ele queria Walter. Mas a situação ficou
incontrolável. Saiu um tapa lá, brigou.
Exatamente.
Saiu confusão. Aí,
os caras fizeram a foto quando foram campeões.
Segurando a bola na barriga, né?
Mas eu acho aí, afinal, não, pelo menos não foi determinada confusão, mas afinal foi contra o Vila Nova, né? Onde o Goiás passou por cima, ganhou lá, passou por cima do Vila Nova. Fez 3-0 logo na ida. Agora o AGI lá funciona. O AGI vai pegar uma Série A, né?
Vai, e é o grande jogador lá, né? Desse momento o Goiás.
Não sendo a AGI.
O Goiás, ele foi tricampeão goiano, né? Passou, e é o que você falou. O título dele vem com carimbo de ter passado pelos dois rivais. Ele fez a semifinal.
Quase que passar pelo rival, porque o Vila Nova há muito tempo que não tinha essa final e é o rival mais popular, mas...
Mas há muito tempo, assim, o estrago do Vila Nova...
O Atlético já subiu, já caiu, já subiu de novo, o Vila Nova...
Foi bater na C e contra o Goiás é freguesaço. Eu acho
o do Brasil do Goiás interessante também. Porque ele chegou até a quarta fase, ganhou do Fluminense no Serra Dourada.
Aí foi atropelado.
Foi atropelado no Maracanã. Sustentou o quanto pôde, acho que ele sustentou o primeiro tempo no Maracanã, ou no Engenhão,
E não, foi Maracanã.
Foi Maracanã. Um jogo violentíssimo, o Goiás bateu pra cacete. Com
muita gente no Maracanã, por sinal.
É o favorito natural.
Eu acho que o Goiás, eu acho que tá bem colocado como segundo, porque, primeiro pela receita, por ser cotista, e eu acho que o Goiás entra nessa Série B mais forte do que foi na Série B do ano passado, e com o susto do que ele passou ano passado, servindo de lição. Para não repetir,
até hoje, desde que foram criadas as supercotas, o Bahia tinha sido o único
a não subir
no mesmo ano. Porque,
inclusive caiu para ser, né?
Não, com as supercotas, que foi esse aumento que ficou a diferença muito maior do que
era. Certo, ok. É de 2012.
O Bahia de agora. Bahia...
A supercota começa.
Sim, então 2012. Então esse Bahia de 2015, 2016.
Não, 15 era para ter subido.
Que não subiu em 15, só subiu em 16. Essa permanência do Bahia em 2015, justamente quando o Santa Cruz ganhou aquele jogo na Fonte Nova e subiu botando o pé na cabeça do Bahia, aquele foi a primeira vez que um supercotista, né,
não
digamos
subiu.
Assim, não subiu. O Goiás faz parte desse.
E o Bahia subiu no ano seguinte.
E o Bahia subiu no ano
seguinte. Do jeito, os tanques e barrancos, mas subiu.
E o Goiás chega bem, é o que você falou. O Goiás chega organizado e o Goiás não está mais com aquela limitação financeira que ele criou. Que ele criou um teto ano passado. Ele já está se reforçando. Trouxe o William, que é um bom volante do Cruzeiro, problemático fora de campo. Chegou até a ser especulado no Sport. Mas é um cara acostumado à Série A e está tentando o Guerron. Né? Até o dia que a gente grava aqui, o Goiás estava em negociação.
Eu acho que o Goiás, segundo, está bem colocado como segundo maior favorito aí. E por conta disso, eu acho que a Série B que ele fez ano passado serve para ele como lição, de exemplo de como não fazer. Eu tenho dinheiro para fazer, não vou fazer como fez ano passado.
Silvio Criciúma.
Sim.
Velho conhecido aqui do
futebol. Jogou no Sport.
Jogou no Sport, zagueiro do Sport.
Exatamente. Pois bem, galera. Então, podemos seguir aqui nossa análise, depois do Goiás.
Bloco, né?
Vamos agora para o terceiro degrau aqui desses favoritos, que são os rebaixados, né? Os times que foram rebaixados da Série A no ano passado. E que, portanto, quando um time cai rebaixado, normalmente ele consegue manter um mínimo da base, né? Porque apesar de ter que principalmente nesse cenário de clubes não cotistas, apesar de ter que ter uma readequação da folha, você consegue, de certa forma, manter uma linha de um trabalho que foi pensado para uma divisão de nível técnico
acima. Pelo menos deveria, né?
Se você tem uma
gestão desastrosa, no ano que você sobe, você cai. Se você não gastar tudo e se endividar, você cai minimamente de pé.
E lembrando que para esse ano, a cota foi o primeiro ano com a nova divisão de cotas, com quando os times caem da Série A para... da Série B, existe, entre aspas, uma proteção por conta dessa cota. A cota deles é maior, tem uma...
pouco maior, mas eu tô aqui com...
um saldo maior, porque nessa divisão de cotas, os times que caem tem um bônus a mais.
Aqui no Google, encontrei uma lista.
Tá assim como no Google?
Botei lista das cotas da Série B. Zirípoli. É justamente isso. São as três maiores cotas de TV, tirando Goiás e Inter, mas a diferença é muito pequena. 6,4 milhões o Figueirense, 6,2 milhões o Santa, 6 milhões o América. O Náutico, que foi o quinto, entra com 5,8, né? A diferença de...
Não, a diferença, mas assim, mas há essa proteção que não existia antes. Quando você cai da Série A para a Série B, vocês caíam. Quem não era cotista recebia a cota igual como todo mundo. Isso. E agora, como você cai, você recebe uma laminha a mais.
E para mostrar como faz sentido você colocar os times rebaixados aqui numa condição, num patamar acima...
E favoritos naturais, né?
Favoritos naturais, isso. Das últimas 4 edições da Série B, 2 ou 3 rebaixados subiram no ano seguinte, caíram e subiram no ano seguinte. Em 2012 foi um ano que contraria um pouco isso aí, que só subiu o Atlético Paranaense. E em 2011, o ano anterior, foi o último ano em que nenhum dos rebaixados subiu. Então isso já mostra que, sim, o fato de você ter sido rebaixado no ano anterior lhe coloca numa condição
um pouco diferente. Lembrando que nessa, né, conta aí entram esses times supercotistas, assim, Vasco, Botafogo...
É Vasco e Vitória.
É, e os times que caem com cotas altas, ele...
Ano passado, Vasco e Bahia,
bate e volta,
Botafogo, assim. É o que tem
acontecido. É o que reforça esse... Dá uma...
O América Mineiro caiu com... apresentando 10 milhões de superávit no balanço. Então, assim, isso dá um pouco aquela questão de que desses times rebaixados, o perfil desses times, tem muito torcedor que fala, subir pra quê? Pra cair com aquele negócio bem pessimista. Isso, o cara só faz quando o time tá morto, porque no começo não tem como o cara, na primeira rodada tá assim. Mas quando o time tá, depois tá morto, mesmo assim, quando você vai ver o balanço, é um balanço muito melhor. Veja, se você tiver o mínimo de organização, se você for irresponsável, aí a gente vai pro Náutico de 2013. Aquele Náutico
que caiu
e vai continuar pagando durante alguns anos a tendência. Mesmo que o Náutico consiga, sabe-se lá como, o acesso esse ano, a conta ainda vai ser paga ano que vem, porque tem muita conta para pagar. No caso do Santa, o acesso do Santa fez com que o Santa dobrasse o seu recorde de receita, chegasse a 36 milhões, o recorde do clube era 18, 19 milhões, e acabou, por exemplo, diminuindo o passivo em 15 milhões. Então, esse Santa Cruz que caiu é muito mais organizado, o América Mineiro é assim, e os outros também são assim. Então, esse perfil do time rebaixado, com mínimo de organização, ele entra num pelotão de favoritos, sim.
Então, além do Inter, desses 3 rebaixados, quem vocês acham que tem mais chance de subir, de voltar?
Para mim, é o América Mineiro, por conta desse...
Não tá fazendo bom ano, viu?
Foi semifinalista do Campeonato Mineiro.
Mas,
caiu pro... Coruripe, eu acho, na Copa do Brasil.
Murici.
Então, foi naquela fase de jogo único, mas no Campeonato Mineiro foi eliminado pelo Cruzeiro.
Um empate e uma derrota na semifinal.
Pelo Cruzeiro, que é natural, normal. Eu acho que pela essa estabilidade financeira que ele tem condições de fazer um time pra brigar pra subir.
Tem um campo bom pra jogar.
Não tem torcida. Cássio, mas assim, sempre, isso aí não é problema para o América Mineiro, porque sempre foi assim.
Cássio falou dos 10 milhões de lucro.
Superávit.
De superávit.
Para não confundir, porque...
A receita dele foi 59 milhões e 500 mil.
Foi muito grande, muito
a dinheiro. A do Santa foi 36, jogando a Série A.
Mas no caso do América, eu acho que o aluguel do Independência...
O aluguel do Independência ajuda muito.
É uma receita muito forte, né?
Eu acho que o América Mineiro...
Quase irregular, né?
Quase não, regular.
Regular. No final do Campeonato Mineiro, veja, o que é um absurdo. Você ter um Mineirão, isso é inacreditável. Veja, ninguém tem estádio próprio, certo? Tipo, né, aqui,
o América.
Não, tô falando, Cruzeiro e Atlético, assim, né? Eu quero jogar na ilha, eu quero jogar na rua. Não existe essa opção. Ninguém tem estádio. Aí você tem um Mineirão. Mineirão, meu irmão. Não é qualquer merda, não, velho.
Aí
o cara. Pô, o negócio é pressão. Não,
isso começou com a Libertadores, né, do Atlético.
Um ponto positivo que eu vejo nesse América.
Um cabe 60, outro cabe 20.
Que ele vinha rebaixado desde o meio do brasileiro, basicamente, do ano passado, contratou Anderson Moreira. Edson Moreira conseguiu dar uma melhorada na equipe e continuou.
Sim.
Então tem essa continuidade de Edson Moreira. Como o Cássio falou, o time não está bem, não faz um bom ano.
Acho que não faz um bom ano. Teve essa questão da Copa do Brasil, que foi jogo único, que alguns outros clubes caíram também. E no Campeonato Mineiro ele fez a campanha.
Mas, okay. Veja, os 59 milhões foi a receita de 2016. 2017 é outro contexto. Então, assim, esse fumo que ele levou na Copa do Brasil...
Perdeu dinheiro aí. O que me chama a atenção...
Mas rápido, a cota dele no Campeonato Estadual de Minas é bem maior do que de outros.
Me chama a atenção a quantidade de reforços.
2.800.
A quantidade de reforços que ele já trouxe. Enquanto, por exemplo, aqui em Pernambuco, a gente... Náutico Santa ainda sem contratar, vê que lista gigantesca. Eu fiquei impressionado com a lista. Alex Silva, Auro, que foi devolvido. Auro não consegue ir para
quem? Alex Silva é um lateralzinho que eu estou imaginando aqui.
Aí trouxe Rafael Lima, Renato Juste, Pará, Gustavo Blanco, Jataí, Mike, Gerson Magrão, Renan Oliveira. E aí, meu irmão, a lista é enorme.
Que Renan Oliveira?
Renan Oliveira, Renan
Oliveira. Renan Oliveira, Renan Oliveira.
Mike.
Esse cara é doido
de Magrão. Bill. E Felipe Amorim e as últimas.
Auro vai poder jogar dessa vez?
Não, foi vai. Devolvido já.
Ah, foi devolvido, né?
Fez a cirurgia. Auro não consegue sair de São Paulo, não. Ele sai de São Paulo e tem um problema no joelho e voltou.
Mas olha só. Ele
acabou de anunciar
essa Bill e Luan. Pro essa quantidade de Bill é um bom reforço.
Não é Luan.
Não, Bill é um jogador que você fala.
Esse é Alex Silva que tu perguntasse primeiro. Eu vou no Google agora. Esse é Alex Silva que tu fala. Já deve ter morrido, pô.
Não, porra. Não, bicho. É um lateral que jogou no Sport dia desse, pô.
Eu vou pesquisar. Tem grande chance.
Que
se for, não é reforço, não.
Mas essa quantidade de contratações, eu não vou nem chamar todo mundo aí de reforço, porque nem todo mundo é reforço.
Vai aparecer de início que é perto do estadual 290.
Mas é justamente isso. Veja, a cota do América Mineiro no Campeonato Mineiro já é maior do que várias cotas de clubes que vão disputar a Série B. Então assim, eu acho o América Mineiro desses times que caíram, acho que é um time okay. Mais organizado que briga pra subir, sim.
Passou no tal do Sport em 2015.
É esse mesmo. É horrível. Detalhe. Marco Gonzalez fala português, esse cara, se eu não me engano.
Foi aqui, foi. Praticamente não jogou, né? Agora, eu discordo de João.
Tu acha que é o Figueirense?
Pra mim é o Figueirense. Pra mim é o Figueirense.
Jovem, a dividida tá entre Figueirense e América. Vou ficar com o América.
Porque o Figueirense, se o América caiu com dinheiro, o Figueirense caiu, teve 70,8 milhões de receita ano passado, que é basicamente o dobro do Santa Cruz, que fez 36. Agora, também vem muito mal esse ano.
Esse vem muito mal.
Não, irmão, que eu tô muito estranho.
Vigésima receita do país na temporada. Vigésima receita.
Depois assim é melhor, porque eu podia ter feito isso. Mas depois eu dou uma olhadinha nesse balanço pra ver. Que renda não pode ser. A cota da televisão também foi menor. Onde é que...
Deve ter feito esse fechado de algum acordo com TV.
Mas esse vem muito mal.
Corporativo, talvez.
E lembrando... Pode ser. Lembrando que essas cotas aí, esses valores que ele está falando, são cotas referentes a 2000.
Isso.
Não é o que ele vai gastar esse ano.
Aí, por quê? Só para deixar o quanto ele está mal. Ele foi lanterna do segundo turno do Catarinense.
Foi muito mal.
Né?
Não caiu. Só um jogo, não foi?
Exatamente. Não caiu porque fez um primeiro turno intermediário, ficou em quinto. E na Copa do Brasil foi eliminado pelo Rio Branco do Acre. Ele vem.
Respeita o Estrelão.
Agora, o que que acontece? Do mesmo jeito que a gente colocou a lista de reforços do América, a lista de reforços do Figueirense é interessante. O ataque, o Figueirense contratou Jorge Henrique,
Borrado.
E Luíde.
Luíde
foi do CRB, estava no Corinthians, foi para lá.
Que o Sport tentou.
Isso. E contratou Renan, que é um jogador que estava no Santo André, se destacou no Campeonato Paulista. Então, assim, isso foi o ataque. Aí contratou Zé Antônio, volante, que já está cansado, né? Bem cansado, tá no Paysandu.
Tá chegando atrasado isso aí.
Exatamente. Clebson, meia do Salgueiro, foi contratado.
Zé Antônio ainda foi apresentado com entusiasmo.
É, tá jogando, tá treinando e
titular. Clebson não entra com reforço aí, não.
É, eu também achei Clebson meio.
Clebson, pelo amor de Deus.
E o treinador é Márcio Goiano, que já subiu o time em 2010.
Já subiu.
Também foi zagueiro do Sport.
Até que, inclusive aqui, os três times que a gente analisou, os quatro, não, tirando o América Mineiro, que é Anderson Moreira, Figueirense, Goiás e Inter, todos treinados para zagueiros, né?
Quem é o Goiás?
Goiás não é zagueiro. Goiás é Anderson. Goiás é Silvio Criciúma.
Sim.
Silvio Criciúma.
Eu acho que na dividida aí, Figueirense e América, fica com o América tranquilo. Esse aí não tem nem escola morte para mim.
Desse trio aí de rebaixados, Fred.
Por que tá o Santa com tá fora?
Não, vou falar agora.
Você acha que o Santa tem mais chance de acesso que esses dois?
Minha pergunta era, desse trio de rebaixado, Fred aposta o Figueirense, vocês dois no América Mineiro, mas a gente nem citou o Santa ainda. Isso é...
Não pode.
Mas tá atrás. É simbólico,
atrás.
Né?
Mas tá atrás dos dois.
Não sei se é o quarto, mas não é o primeiro, de jeito
nenhum. Não, pra mim tá atrás do Figueirense.
É o quarto também.
O terceiro, né?
Não, pô, tem três. Não,
tem o Inter, né? Óbvio.
Não, Inter, Goiás, América Mineiro, Figueirense e Santa Cruz.
Na verdade, eu tava colocando o Goiás aí como um pelotão, mas o Goiás se colocaram um pelotão à parte, né?
Isso.
Então, rebaixados, na verdade, é com o Inter.
Então, na verdade, quando o Celso tava falando dos três rebaixados, eu não tava lembrando o Internacional. Tava
é porque o cara esquece, né?
O cara esquece,
é verdade.
Tá aqui, mano. Mas é isso. Assim. Agora, realmente, eu tinha entendido errado. Então, os três rebaixados, realmente, América, Figueirense, por isso que eu tava falando quatro. Porque aí é óbvio que seria. Primeiro América, segundo Figueirense, terceiro Santos.
É isso aí. Eu acho que Santa Cruz é um trabalho
de Eutrópico, a gente já
tá com a... Questionáveis ou não, os outros times já se reforçaram.
Então, e o Santa Cruz tem um patamar financeiro abaixo desses outros. O balanço financeiro do Santa Cruz mostra isso, 2016.
91-78.
90 Goiás.
Então, 78 o Figueirense e 36 o Santa.
O mais 56 o América.
O mais,
59 o América.
Mais uma vez eu colocando Goiás, tá vendo? Eu tô querendo. tá foda.
E assim, tá num patamar financeiro abaixo. Vem tendo um ano que não passa confiança. O Santa Cruz teve aquele primeiro jogo que o Santa Cruz venceu o Sport na semifinal da Copa do Nordeste. Passou impressão meio que meio que fora da realidade do que foi o Santa Cruz na temporada até aqui. Foi uma boa partida do Santa Cruz naquele momento, mas terminou não sustentando e foi eliminado pelo Sport. Eu acho que aquele Santa Cruz contra o Sport na Ilha não é o Santa Cruz real que se mostrou na temporada até aqui. O Santa Cruz real que se mostrou na temporada até aqui é um Santa Cruz com dificuldade de ataque, muito dependente de bola parada. Então, assim, esse é o Santa Cruz, esse é o raio-x, é o extrato do Santa Cruz de 2017 até agora. Não pode perder jogadores importantes, Tomás, está aí para... Vai ou não vai para o Sport. É um jogador dos contratados, é o que deu mais certo.
É o melhor jogador
da temporada. Tem a questão do Anderson Salles, mas Anderson Salles é uma questão, um jogador especial, assim, é uma espécie de um time. É só o batedor de falta. Até porque Anderson Salles, como zagueiro, eu acho que é um zagueiro bem mediano. Pode perder Tomás, que é um jogador importante, enfim. Santa Cruz larga. Eu não vou dizer que larga como favorito do acesso, não.
Não, não dá pra colocar ele nesse bolo, né? Porque a gente
pra início, pra esse guia aqui.
A gente tá colocando ele aqui, nessa categoria, pela condição de estar rebaixado. Pra gente tentar fazer um recorte geral, um cenário real, do que representa você ser um time que acabou de ser rebaixado na Série B. É.
Porque, historicamente, desse grupo aí.
Classificam dois, né?
Desse grupo.
Um cotista aí, mais um.
Inter, Figueirense, América e Santa. Na história recente, a gente vai dizer que dois aí vão subir.
Inter, pode, mais um.
Acontece o contrário também. O Joinville caiu e foi bater na terceira divisão.
Sim. Certo? Sim.
Caiu
direito. Cai de vez, né?
O próprio Santa.
O próprio Santa.
Então ele sabe muito bem disso.
Então,
mas é uma formalidade, ele tá nesse pelotão de favorito. Ele
pronto.
Hoje não pode ser tratado como favorito.
Eu não coloco ele favorito.
Então a gente chega aqui a esse consenso, que apesar de a gente, originalmente, para efeito aqui até de organização do programa, ter colocado o Santa nesse bolo, a gente coloca o Santa numa situação em relação à projeção num patamar abaixo. A pergunta que eu faço para vocês é, a gente ainda não sabe quem vai sair, quem vai chegar no Santa. Ainda a gente até fez essa crítica que a Série B já está batendo a porta aí e os clubes ainda estão se movimentando em busca de reforços. Mas com o que Vinícius Eutrópio tem em mãos, o que é que vocês acham que o Santa pode fazer nessa Série B? Que Santa pode ser esse? Porque é um time que a gente sabe que tem uma série de limitações técnicas, é um time que a gente sabe que conseguiu encaixar um sistema de marcação interessante, mas que oscilou mesmo nesse fundamento ao longo da temporada. É um time que tem muitas dificuldades de criar jogo, de criar gol. É um time que viveu basicamente das faltas, dos gols de falta de Anderson Salles ou da cobrança de falta dele como bola parada mesmo. O que é que vocês imaginam que o Santa pode fazer numa Série B onde, teoricamente, ninguém vai estar agredindo o Santa aleatoriamente e de qualquer forma, entendeu?
Assim, o Santa Cruz, o tipo de competição que o Santa Cruz vai disputar na Série B é diferente do tipo de competição que o Santa Cruz disputou até aqui. Porque é uma competição de pontos corridos e o Santa Cruz disputou. E essa forma de jogar Santa Cruz, muito criticada e, para mim, muito limitada, que é somente, basicamente, num lance de bola parada, isso pode dar certo num jogo de mata-mata, num onde tem questão do gol diferenciado fora de casa, que pode fazer, que é critério de desempate, enfim. Esse modus operandi do Santa Cruz em 2017... Ele pode dar certo num tipo de competição que não é a competição da Série B. Série B é uma competição de regularidade. É uma competição onde você tem que administrar crises, é uma competição longa.
Então, 38 rodadas, né?
38 rodadas, é puxado. Então, assim, eu acho que essa forma, esse futebol que o Santa Cruz limitado, o Santa Cruz mostrou até agora, em 2017, é muito pouco para uma Série B. É insuficiente para a Série B. Lembrando que as duas maiores partidas do Santa Cruz, a melhor partida do Santa Cruz, para mim, foi aquela, um jogo contra o Sport na Ilha. Santa Cruz venceu o jogo de ida da Copa do Nordeste. E fez uma partida brigando ali, foi eliminado pelo Sport com gosto de 31 minutos do segundo tempo no jogo de volta, são partidas de características diferentes também. São partidas decisivas, onde você há uma carga emocional diferente, é um jogo de decisão, onde os times entram mais ligados, a postura de atacar e defender requer um cuidado maior. Não é uma competição de regularidade, não é um jogo como é o jogo de Série B, de regularidade. Então, assim, por conta do futebol que o Santa Cruz mostrou até agora, que é o futebol que, na minha opinião, não se encaixa a uma competição de regularidade, eu acho que Eutrópio, o primeiro desafio de Eutrópio é refazer o Santa Cruz jogar. É achar uma outra forma de o Santa Cruz jogar para um campeonato que exige uma outra forma, que exige um campeonato de regularidade,
eu acho que
soma de pontos.
Essas primeiras rodadas, elas vão ser bem chave, inclusive, para o trabalho de Eutrópio. Porque o trabalho de Eutrópio, nesse momento, ele se equilibra em resultados, tem resultados. Se você for pegar aproveitamento, o do Santa Cruz é um dos melhores. Obviamente que o nível dos adversários que o Santa Cruz enfrentou até aqui no ano é um nível baixo, né? O Santa Cruz caiu na Copa do Nordeste passando por Itabaiana, antes de pegar o Sport. No Campeonato Pernambucano foi eliminado pelo Salgueiro. Não, obviamente, são adversários baixos. O Santa não pegou um Bahia, um Vitória. Não jogou Copa do Brasil ainda, quando a gente está fazendo essa gravação. A gente está gravando um dia antes dele pegar o Atlético. Então, assim, talvez por isso não dê para fazer uma análise muito clara, que é algo até repetitivo aqui. Que soa repetitivo. Alguns torcedores do Santa, eu estava ouvindo, lendo um comentário, foi um comentário só, na verdade, no Twitter, do último podcast, que ele falou, pô, vocês falaram e não trouxeram sugestões, não saíram do
da leitura do que está acontecendo.
Só que o problema é que não há.
Pois é.
O que é que eu vou dizer? Que o Santa vai fazer uma revolução tática.
Mas que precisa fazer.
Que Júlio Sheik vai ser titular.
Não.
Sim, ele precisa entrar. Por exemplo, ele vai ser titular contra o Atlético Paranaense, porque Pitbull está machucado. Ele vai ter que se viabilizar. Porque a revolução tática, João, que tinha que acontecer, ela aconteceu na Ilha do Retiro. Foi quando o time deu um passo para frente, colocou aqueles três meias. E é o que eu falei desde então. Ali o Santa criou um gancho para mim para encaixar a Série B. Para a partir dali até procurar, quando for, porque esse elenco vai ter que ser qualificado.
Para ir então, buscar no mercado, né?
O Santa, por exemplo, está procurando o Valdeir, do Salgueiro.
Interessante,
bom
jogador. Interessante.
Que já se encaixa nessa...
Mas está procurando o Rodolfo Potiguar também.
Que já está 2 anos depois, né? Atrasado.
Né?
Potiguar não fez esse ano nem de perto o nível de atuação que ele teve em 2015, quando enfrentou o próprio Santa na final. Ali, para mim, Potiguar foi um dos melhores. Se o Salgueiro tivesse sido campeão, Potiguar, para mim, teria sido o melhor jogador do campeonato. Mas assim, o Santa vai jogar. O Santa Cruz precisa se achar enquanto time para decidir como vão vir esses reforços.
E você acha justamente que aquilo ali foi um vislumbre de que ele podia se achar e trabalhar em cima disso aí, dessa ideia, para buscar os reforços.
Aí se perder Tomás, complicou mais ainda, porque vai ter contra. Se você quer jogar com 3 meias,
veja.
Você tem que ter 6.
Se perder Tomás, tem que ter
4.
4.
Se você jogar com 3 meias. A não ser que você tenha
4 ou 5,
de pontas. Que o Santa Cruz, assim, não tem um ponto eficiente hoje.
Veja, se o Santa hoje perder Tomás, eu acho que a situação é até mais grave do que essa aí. Porque Tomás, não é só você perder um jogador que vinha sendo interessante. Não é só isso. Por exemplo, seria isso se a gente estivesse falando de Vitor, certo? Vitor, se o Santa perdesse Vitor para um outro time da Série B... Seria esse caso, você perdeu um jogador que estava fazendo uma temporada interessante, agora você vai ter que buscar um substituto. Quando você perde um jogador como o Tomás, você tem que procurar um jogador que faça a função para o esquema jogar que ele vinha fazendo. E eu não vejo ninguém nenhum jogador do Santa hoje fazendo isso.
Assim, é o seguinte, beleza, pode colocar pontas na conta. Quem são os pontas do Santa? Bárbio não convenceu.
Não, você não vai ter que...
Everton Santos.
Não, Fred, o Santa Cruz vai ter que contratar.
Muito menos.
O Santa Cruz vai ter que
marcar. André Luiz é que tá desenrolando ali.
Sim, pô.
Desenrolando. Mas, Fred, não é
só
solução.
O Santa Cruz, uma coisa é certa. O Santa Cruz tem que achar uma forma de jogar diferente do que vem jogando agora, até agora. Porque é uma competição que ele vai ter que propor jogo em algum momento.
Vamos dizer que encontrou na ilha.
Ele vai sair...
Então, 38, o sistema da ilha é aceitável.
Em 38 rodadas, ele vai sair atrás do marcador.
Sim, e vai buscar todos os cenários do futebol.
Todos os cenários. Então, ele vai ter que jogar de uma forma diferente. E para jogar de uma forma diferente com o elenco que ele tem hoje, não dá. Não ele dá. Vai ter que contratar. Bom, tá isso. 1, 2. Olha o último. 3. Bom, galera, então seguindo aqui a nossa análise, agora a gente chega ao síndico da Série B. A gente tá falando do Ceará, recordista em participações. 30 participações de Série B nas costas. Então, assim, tá em casa o Ceará. O Ceará, a gente vai colocar ele aqui
um degrau abaixo dos clubes
de respeito
rebaixados, aí que tá, eu acho que é o contrário disso.
Eu não acho que o Ceará tá atrás do Santa, não, na
preparação. Não, não, veja. Não é, não é, não, mas o desrespeito é por conta do síndico.
Não, vamos lá, com calma.
Não, a gente
pra não se alongar. O Santa entrou no bloco dos clubes rebaixados.
Ele está em um bloco.
Ele está em um bloco, mas a gente
já cravou que...
O Santa, ele está nesse bloco porque estatisticamente, pelo menos um desses clubes, a Figueirense, América ou Santa, vai subir. Então,
O Santa foi cotista dos clubes
que caíram. Mas a gente alertou, por exemplo, que o Joinville já caiu direto e o próprio Santa caiu direto. Eu também não acho que, em ordem, o Ceará larga atrás do Santa, não. Larga na frente. É só o bloco.
Isso. Aí, a partir dessa da colocação do bloco, a gente analisa, faz uma projeção. Né? Como se fosse assim, ó. Larga aqui.
Certo.
Mas qual é a projeção que a gente faz? Ah, e o fato de a gente estar colocando o Ceará aqui, eu acho que já mostra o respeito que a gente tem pelo Ceará. Que o Ceará, ele entra aqui nessa posição justamente pela soma de fatores que faz do Ceará o clube que ele é. Um clube de massa, um clube que joga em estádio lotado.
Solicitou o PV.
Solicitou o PV, foi?
Solicitou o PV.
Para 19 partidas. E vai ser aceito.
Para jogar no PV. O que, de certa forma, veja, o Ceará eu não sei, o Fortaleza tem que fazer isso.
Não, Fortaleza sim.
O
acesso é no
pódio. Mata-mata de Fortaleza 2017.
Vou dar um toque aqui, a gente tá dando um toque aqui.
Spoiler.
Ser um PV. Se for no Castelão, vai dar merda de novo.
É, não deixa não. Ou então joga só a ida. Mas assim, voltando pro Ceará, o PV é. Engraçado, porque o Ceará é um clube que a renda tem um papel importante. Tanto o Ceará quanto o Fortaleza, já que ele já colocou os dois, os balanços saíram recentemente. E no caso dos dois, a arrecadação com bilheteria de jogo tem um papel muito importante ainda nas partidas. Até porque não são cotistas, sobretudo o Fortaleza, que Série C não tem cota. Mas ao abrir mão do Castelão para o PV, e o Ceará não poderá encarecer muito ingresso para tentar manter o patamar de arrecadação, mas com um público muito menor, porque pode ser um tiro no pé. Pode ser que o Ceará esteja simplesmente abrindo mão de parte da receita
para
ter um ganho técnico.
Eu acho que
o campo do Castelão seja melhor do que do PV.
Mas Castelão tem um problema também. Não é todo jogo que o Ceará lota o Castelão.
Mas um pouco.
Talvez a média de público do Ceará.
Mas 14 mil, mas 15, ou veja, 15 mil pessoas em top já. Já deixa muito cheio.
Então, mas você tem que pegar a média de público do Ceará na Série B.
Você está considerando que alguns jogos não vão lotar. Concordo. Mas quantos passariam do limite? Muitos. E outra, de vez em quando o Castelão é um problema de logística do estádio. Porque se um jogo der 10 mil pessoas e você se colocar as 10 mil pessoas no anel inferior...
A atmosfera
é uma atmosfera
interessante. Mas assim, eu acho que se o Ceará tiver uma... Eu não sei qual foi... Você tem que dar uma pesquisada no Google para saber qual foi a média de público do Ceará... Nos últimos 3 anos da Série B.
Talvez se encaixe com o PV.
Eu acho que se encaixe com o PV.
Vai perder dinheiro?
Aí na questão de ele vai ter um ganho técnico, sem perder média de público, eu acho interessante. Talvez eu não levaria todos os jogos. E provavelmente, quando houver um jogo, acesso, alguma coisa assim, você pode abrir mão.
De certa forma, detalhe, ele pode jogar no Castelão.
É
como o Sport jogar na Ilha do Retiro
e poder jogar na Arena alguns jogos. Aliás,
como o Santa e Náutico, é porque o Náutico já joga na Arena, claro, mas é como o Santa estiver jogando no Arruda e eventualmente conseguir fazer um acordo com o governo. Não. Essa passagem para o PV pode também ter um pouco disso.
Pode, eu acho que é isso. Eu acho que é quando você tem um ganho técnico e em alguns jogos pontuais, que a perspectiva de público seja gigante, aí você pode levar para o Castelão. Eu acho que o Ceará é um candidato... É um time que vai brigar ali, eu acredito, pelo acesso.
Levaria?
Eu acho que foi uma opção válida.
É como o Paysandu deixar de jogar no Mangueirão para ficar jogando na
Cruz. Eu levaria. Para mim também,
mas o PV precisa subir. O PV é um estádio melhor do que
a Cruz. A Cruz é do Paysandu.
Eu sei, mas o PV é um estádio mais organizado. Eu passou por uma reforma recente.
Não, mas a Cruz vem sendo reformada também. Só estou dizendo isso porque... Querendo ou não, do lado do torcedor, porra, abrir mão de...
Mas a turma gosta do PV, porra.
Gosta, eu acho que o PV é um... Veja só, cara, eles estão pedindo isso. Se o Ceará tiver em segundo, em terceiro,
não, pegar o Inter... Alguns jogos pontuais...
Aí nessa hora que não vai te pegar mesmo, porque ele leva uma porrada, vai dizer, tá vendo, saiu do PV.
Tem isso também, mas aí eu acho que se compra. Eu acho que o Ceará é um time que vai brigar... Ali, vai fazer um campeonato.
Como todos os times de Joinville.
É isso que eu ia
apontar. Tem o mínimo.
E o técnico Ceará,
Ivanildo, que é o cara que, assim, se a gente falar, que a gente fala no começo do programa, que a gente é mestrado, doutorado em Série B,
Ivanildo era as portas mestre. Que estavam prontas com o Náutico, caso ele tivesse subido o Náutico, ele quebraria, ele ampliaria o recorde dele, ele é o treinador que tem mais classificações à Série A do Campeonato Brasileiro.
O que é que isso significa na prática? Na prática, Ivanildo consegue estabilizar um time. A gente não vai ver um Ceará brilhante, mas nem vai ver um Ceará desordenado.
A gente vai ver um Ceará competitivo.
Competitivo.
É isso que se espera. Se o Ceará não for competitivo, vai ser uma surpresa. Mas o que se você espere para gravar um guia,
a gente pode dizer que é competitivo. E aí o Ceará é um time que tem mais receita que o Náutico, que tem mais organização que o Náutico, que tem mais torcedor que o Náutico, que tem mais sócio que o Náutico.
Na verdade, eu diria que ele tem mais do que Santa e Náutico, porque o Ceará, se não me engano, tem 28 milhões... E é 28 milhões na Série B.
É, porque eu fiz
Santa, os 36 milhões do Santa foram na Série A.
O Santa volta pro 17.
Na Série B, o Santa nunca chegou a 20.
Isso, mas eu tô comparando com o Náutico porque foi o último time de Ivanildo aqui. Então, assim...
Ah, mas a situação é incomparável.
E vai ter um estádio que faz um caldeirão que Ivanildo também não teve. Então, teve só na reta final do Náutico
ali. Ele tem em mãos...
Botou 25 mil pessoas.
Um cenário melhor. Aí você vai olhar o time do Ceará. A gente aqui... Eu tinha pego aqui o time que disputou a final. Contra
Ferroviário.
O Ferroviário.
Ferrão.
Aí,
Ferrão.
Você olha assim, não chama muita atenção, mas tem pontos interessantes. Everson, Thiago Cametá, Luiz Otávio, Rafael Pereira, se encaixou muito bem lá, já saiu muito bem do Náutico. E Romário, Raul, Richardson e o Wallace Pernambucano foi
destaque
aquele.
Destaque lá.
Tava jogando muito bem.
Esse meio de campo do Ceará é interessante.
Tava jogando muito bem no Sergipe. E o Ceará foi lá, bem. Tirou ele do Sergipe na
Copa. Chegou em final, nas finais.
Telelê, né?
Aí o ataque, Lelê, Vitor Rangel e Magno Alves.
Magno está com 41 anos, né?
Porém, quando você vê quem está machucado, esse time cresce muito. Ricardinho está machucado, está voltando de transição, machucou para essa final. Max Biancucci e Rafael Costa.
Max Biancucci que ainda precisa...
Voltou a ser o primo do Messi.
É, ele voltou a ser o primo do Messi.
Ele teve uma boa fase, onde ele foi Max Biancucci, e nesse momento ele voltou
a ser o primo do Messi. Mas vamos ver na Série B.
Isso, vamos ver na Série B.
Decisão em que é mais fácil ele mostrar isso. E aí, entre os reforços do Ceará, contratou aquele Pio, que foi das vítimas do desarme, do desmanche do Fortaleza.
Sim, Pio.
Que o cara chutava demais de fora da área.
Pegou no jogo da tragédia lá.
E aí, uma contratação que eu considerei horrível do Ceará e repercutiu muito mal lá. Fernando Henrique pro gol.
Voltando, né?
Não, isso aí é desnecessário.
Tá voltando pelo histórico, né? Eu nunca gostei de Fernando Henrique no auge quando era do Fluminense. Eu achava que
tinha um clássico, era Fernando Henrique contra Getúlio Vargas, né?
Tinha uma péssima escolha. Péssima escolha do Ceará.
Eu também achei muito ruim. Mas assim, o Ceará, eu coloco um time que vai brigar.
Bom, agora a gente vai a analisar um outro clube aqui, colocando ele nesse patamar, pelo desempenho na temporada. Fred até já citou o Paraná em outros momentos como um destaque, uma surpresa aí, pela campanha da Série B, não foi, Fred? Pela campanha na Copa do Brasil, tu chegou a elogiar o Paraná, não foi?
Isso. É o que pra mim coloca o Paraná aqui, né? A gente é o sétimo clube que entra nessa lista de favoritos, num degrau. E qual é o degrau do Paraná? É o degrau da temporada. Eu acho que é um clube que faz uma temporada onde você pode identificar
pontos positivos. Fez um bom campeonato paranaense.
Foi primeiro lugar na primeira
Exatamente.
Fase.
Exatamente, só que aí deu azar de pegar o Atlético Paranaense, que foi um time que deu de ombros pra primeira fase e calhou de pegar
o Paraná. E aí ele classificou na primeira liga, que é uma água, mas classificou. Passou, tava esperando sorteio.
E tá vivo na Copa do Brasil.
Tá vivo na Copa do Brasil.
E já passou.
Tirando Vitória e Bahia.
Exato.
Campeão baiano. Tirando Vitória e Bahia, que são times que vão jogar a Série A. São times que investiram bastante pra montar o elenco. E o Paraná passou com 2-0 nos dois.
Tem uma troca de treinador aí que pode atrapalhar, né?
Aí teve esse golpe que ele levou, digamos assim. Wagner Lopes, que foi o treinador que conduziu tudo
isso. E é um mistério ainda, né?
Ele saiu sem dizer pra onde estava indo, disse que recebeu uma proposta exterior, deve ser Oriente Médio, que é um treinador de segundo escalão, e aí eles colocaram, eu achei curiosa a escolha do Paraná, eles trouxeram Christian de Souza, treinador do Rio Branco do Acre. Foi bem contestado lá esse nome, naturalmente, né? Um cara novo, é um cara que fui ler a matéria, né? Por que o cara? E o cara tem uma questão curiosa, que ele é meio brabo, sabe? Ele disse que tá...
Quem?
Esse Christian de Souza.
Tá indo do Estrelão.
Só foi expulso uma vez no campeonato lá do Acre, que já tá melhor, porque ano passado tinha sido 6 vezes. E recentemente foi batendo na delegacia, porque deu no torcedor, brigou com o torcedor. Mas ele está mudando. E aí ele disse que, assim, não se considera um técnico novato, apesar de estarem tratando como um experiente, porque ele é um cara maior. Que era...
Você está falando treinador?
É.
Eu já está falando zagueiro.
Ele tem uma cara de zagueiro total, inclusive, barbudo novo. É... Mas é isso, trabalhou com categoria de base. Mas
o trabalho do Paraná é esse, velho. O Paraná não é um clube que tem recursos.
Pouquíssimo dinheiro, um clube que vem de crise. Tem um time montado.
O Paraná, nesse contexto atual do futebol paranaense, é impressionante como lembra o Náutico. Ah, porque tanto que chegou a virar a paranização, né? Teve até, porque o Paraná chegou a jogar Libertadores na década passada. Era constante na primeira divisão.
Foi pentacampeão paranaense.
Isso já é na década de 90, 90, né?
Quando surgiu
em 89, já, se não me engano, foi campeão em 91, aí depois de 93, 97, ele emenda um pentacampeonato. A partir do ano 2000, ele vai bem nos primeiros anos de pontos corridos.
Penta é luxo.
Ficando... Penta é luxo. Não, mas não é luxo, né?
Eu sei,
né? Ah, eles falaram...
Paraná, penta é luxo.
É, várias vezes entre os 10, um patrimônio, mas aí ele chegou a ficar... num nível de aproximação de Coritiba e Atlético Paranaense. Mas aí acontece da transformação muito grande do Atlético Paranaense, o próprio Coritiba chegando duas vezes à final da Copa do Brasil, e o Paraná foi numa queda, num jejum muito grande, acabou até ganhando um Paranaense alguns anos, mas ficou nisso se eu não me engano, é um título em dois títulos em 20 anos, se eu não me engano, 97, é mais ou menos assim. A distância dele ficou muito grande. Isso é um pouco de que Náutico, nesse momento... De Náutico para Santos.
Eu acho que assim, um cenário muito parecido mesmo. De torcida, a torcida do estado.
Não, e essa torcida também, embora, por uma mobilização, no último ano para cá, a torcida do Paraná reapareceu. Inclusive, os jogos desse ano, você pode até olhar na Copa do Brasil, como o próprio jogo do Bahia, inclusive, foi um jogo de casa cheia. Um jogo. Não, não vai muita gente. Tem ido muita gente, porque historicamente os jogos do Paraná, só ver a média, inclusive da primeira divisão, são médias baixas. Então, o abraço da torcida do Paraná apareceu. Acho que é algo importante, sobretudo no clube, nessa forma, que ficou tão para trás dos principais rivais.
E é também exemplo pro Náutico nisso que o Paraná faz. Veja, é um time que tem. Um clube que tem uma receita limitada.
Não é cotista.
Não é cotista, longe disso. Eu tenho uma receita limitada, mas que dentro dos resultados dessa temporada conseguiu burilar um jogador aqui, um jogador ali. Tá fazendo uma temporada ok. E foi buscar um técnico lá do Rio Branco do Acre, que é uma aposta. Assim,
tem algo curiosíssimo sobre o fato de Paraná não ser cotista. Primeiro, que se fala que só o Sport então, no caso é uma cidade de três times, onde só um não é. Ou seja, olha a disparidade em relação, porque os dois rivais são, e os dois rivais entraram com o Paraná já na primeira divisão. O Coritiba entrou em 97, que foi Coritiba, Sport e Goiás, se eu não me engano. Aí em 99 entrou o Atlético Paranaense. Isso o Paraná já era a primeira divisão. Então assim,
Paraná chegou até Valdir Luxemburgo como técnico.
96. E mesmo assim, nisso, ou seja, os rivais tomaram a dianteira dele e ele não conseguiu se
sobrepor. Mas é por conta da representatividade dentro do estado.
Mas naquele momento, ele era o clube mais vencedor do futebol paranaense.
Na primeira divisão.
Quando o Coritiba entrou, ele era penta.
Verdade.
Bom, galera, depois desse debate sobre o Paraná, a situação do Paraná, acho que chegou a hora de a gente debater o Náutico e debater... o lugar do Náutico nessa competição.
Aperreio.
Né? É porque a gente vem destacando nos últimos programas o drama do Náutico. A gente vem tentando deixar claro como é complicadíssima a situação do Náutico. Não é uma crise de estamos com 3 meses de salário atrasado, mas vamos falar com o Américo Pereira, ele vai arrumar uma grana para a gente, vai entrar e depois a gente acerta com ele. A gente já mostrou que a situação financeira do Náutico é completamente inadequada ao padrão que o clube vem desenvolvendo. A folha salarial está completamente aquém da capacidade de receita do clube.
Chegou a ser de 1 milhão. Foi na temporada de 1 milhão e não tem sentido algum você pagar ter 1 milhão de folha com um clube sem receita nenhuma.
Então, um dos efeitos mais brutais disso, na parte prática, que a gente vai ver, é a saída de Milton Cruz, um técnico que estava bem no comando do clube, até certa forma, pelo que ele tinha em mãos para trabalhar, com a expectativa de que ele pudesse finalmente brilhar, dar o melhor dele, nesse momento de entre-safra, né, que é quando ele pode buscar garimpar jogadores interessantes nos principais mercados de futebol estadual do país. A gente sabe o banco de dados gigantesco que Milton Cruz tem. mas o Náutico foi obrigado a se desfazer dele e apostar num treinador de um escalão bem abaixo do de Milton e que vem com um perfil completamente diferente. Então, pelo que o Náutico de Valdemar Lemos, mergulhado nessa crise, briga nessa Série B?
Contra o rebaixamento.
Mesmo Náutico... vindo de dois quintos...
Não, mas isso não significa nada. A realidade do Náutico hoje...
Não significa nada. Eu concordo, só
o Náutico entra na Série B para evitar o rebaixamento. Dentro do cenário caótico que o Náutico se encontra, e a escolha de Valdemar Lemos é uma escolha meramente financeira, não tem nada de questão técnica, de planejamento aí, porque se fosse somente
Achou que o nome que se submeteria à situação atual.
Exatamente, assim, e dentro do contexto atual é um bom nome. Agora, assim, não foi uma troca de opção, de escolha. A diretoria do Náutico não queria trocar Milton Cruz por Valdemar Lemos. Trocou porque foi necessário trocar, por conta somente questão financeira. Então, dentro da questão financeira que o Náutico vive, o único treinador que se encaixaria é Valdemar, tem um histórico no clube, então foi dentro do cenário do Náutico, foi a melhor escolha, eu acho que foi uma escolha até correta. Só que essa escolha correta significa o quê? Para mim significa tentar segurar o time na Série B. Porque acredito eu que a folha, que essa mesma situação que se passou pela troca do técnico, vai acontecer também no elenco, essa reformulação. Jogadores com salário... Páscoa foi mais um a deixar o time, isso aí para mim é reforço. Meu reforço do Náutico na Série B foi a saída de Páscoa. Mas era um jogador de salário alto. Então, outros jogadores vão sair e o Náutico vai reformular o elenco repondo jogadores com jogadores de salários periféricos, assim, salários pequenos que vêm de clubes periféricos. Muitos vão ser indicados por Valdemar Lemos, que tem há muito tempo trabalha nesse mercado periférico do futebol e conhece jogadores baratos. Então, assim, o Náutico vai montar um time barato. Se a folha do Náutico na Copa do Nordeste, no Pernambucano, foi de um milhão. Eu não acredito
que... A folha do Náutico chegou a ser
de um milhão.
Isso é um absurdo.
Absurdo.
Incluindo os jogadores que já saíram.
Não, incluindo os jogadores que já saíram.
É irresponsabilidade.
E jogadores que ficaram de... Assim,
Negociação.
Não, né? Mas o Náutico tinha a obrigação de pagar um milhão de folha esse ano e não pagou.
Não pagou.
E essa folha, eu acredito eu, que vai ser diminuída menos na metade para a Série B. E tem que ser assim. Então, assim, dentro do patamar do Náutico financeiro, de tudo, de planejamento, de técnico, de reforços que vão vir, de reformulação do elenco, o Náutico... Se o Náutico conseguir se manter na Série B, para mim, salva o ano. Um ano catastrófico.
Ainda que a perda das vagas para a Copa do Nordeste e a garantia da Copa do Brasil ano que vem se confirme.
Não, a Copa do Nordeste ainda tá na disputa, né?
Caso se confirme.
O que eu estou dizendo assim, ó.
Porque ele tá falando... Copa do Nordeste, Copa do Brasil é risco, a gente não vai saber.
Isso.
Ainda assim, não cair... Salvaria.
É muito ruim. Não, salvaria, porque você não quer passar de ser. Porque assim, você vai ter um ano. Você tem um
ano. Eu tô titubeando um pouco.
O ano é catastrófico. Você perdeu tudo. A última coisa que você não pode perder é a Série B.
Você sai do zero de
então
novo.
Você, então,
ou pelo não, menos não, do mas, menos um. Mas veja. O que eu tô querendo dizer. Tá, é aquela danada daquele preciosinho da gente. É que salvar o ano pra mim é muito pesado.
Não, o Náutico sai com um ano negativo. Ele sai, o saldo é negativo. Pessoal, o Náutico caiu na primeira rodada da Copa do Nordeste, caiu na primeira rodada da Copa do Brasil, caiu na semi do Pernambucano, perdeu a vaga na Copa do Nordeste do outro ano.
Eventualmente.
Caso se confirme. Isso já é negativo.
Mas será que... É isso que eu tô falando. Eu acho que salvar o ano aqui é a expressão que eu tô...
Salvar os danos, pelo menos.
Eu acho que é minimizar
a hecatombe. Eu acho não, Fred. Eu acho não, Celso. Porque é o seguinte...
Tu diria que o ano é nota 5, se ele não cair?
Não.
É menos do que 5.
É menos do que 5.
Mas eu tô falando. Então a gente tá com a mesma ideia. E expressões assim, diferentes.
Se o Náutico cair pra Série C,
a gente tem
que. Aí é zero, pô. Mas assim, salva o ano aí. Assim, você salva a principal competição que o Náutico tem. Pra se manter no cenário, pra ter cota no ano que vem. Porque se o Náutico. Veja, o Náutico já perdeu dinheiro. Todas essas eliminações do Náutico refletiu diretamente na parte financeira do Náutico. O Náutico perdeu cotas. Se o Náutico cai pra Série C, o Náutico perde a cota. Que ele tem a cota de Série B, uma cota importante na temporada. Então, assim, eu acho que o trabalho do Náutico na Série B é esse. Eu acho que os dirigentes do Náutico, se acontecer do time encaixar, dar um vento, e aí é o imponderável do futebol. Mas o planejamento que o Náutico está fazendo para a Série B, eu acredito que seja de manutenção. E a torcida tem que entender isso.
Mais do que perder a cota, você perde e você sai de cena.
Sai de cena.
Você sai da vitrine.
Sai de mídia.
Você aí começa, vira queda. Vira... um poço e você não sabe onde esse poço vai parar. Então, eu concordo que se não cair, você tem um ano ruim, porém, ano que vem
recomeça do zero.
Começa do zero com um ponto negativo e está fora da Copa Nordeste. Agora, sobre...
De novo,
né? Repetindo 2016, 15, 16. Só que, o que é que pesa? Se no Santa Cruz, Celso, a gente já não podia analisar muito, porque a gente sabe que o Santa tem que trazer reforços, no Náutico o processo é o oposto. O Náutico está perdendo os jogadores ainda. Ainda que perdendo de forma consentida, dentro do planejamento de reduzir a folha, está abrindo mão de peças que também não vieram e não... Até aqui os que saíram não faz nenhuma... Não deixam nenhuma...
Só eram caros,
né? Exatamente. Dudu era razoável, mas não merecia o que ganhava. Páscoa mal, Giovani mal.
E quando a gente fala não merecer, gente, pelo amor de Deus, quando a gente fala não merecer, não estava mostrando futebol para isso, né?
Sim, ainda mais num clube que não pode pagar.
Pois é, exatamente.
E Giovani médio também, jogador de médio, Páscoa de forma negativa. Então, assim, toda a projeção que a gente está fazendo aqui para o Náutico é uma projeção para um cenário aberto. A gente está analisando muito mais o que sobrou do Náutico, do estadual e Copa do Nordeste e da condição financeira do que o time. Porque o time hoje, eu acho que a gente não sabe a cara que o time do Náutico vai ter. A gente imagina, a gente projeta o perfil de jogadores, mas não temos nomes. Eu acho que esse time do Náutico vai mudar de 50%
a 60%. Vai ter muito jogador da base que vai ter chance. E outra questão de salvar o ano, esse preciosismo que a gente ficou. Eu acho que, por exemplo, se o Náutico conseguir se manter na Série B, não cair, e fazer com que Eric, que vai jogar a Série B pelo Náutico, ele apareça se muito valorize. Mais, se valorize muito mais, e o Náutico consiga no final do ano negociar Eric pela uma boa... Porque Eric sozinho não vai fazer o Náutico subir. Eric sozinho, ele pode ajudar o Náutico a se manter na Série B. Então, se o Náutico conseguir se manter na Série B, com Eric sendo destaque, e ele valorizar Eric, aí eu acho que você pode minimizar danos com uma negociação interessante de Eric.
E os outros dois clubes do Nordeste? Onde é que a gente encaixa ele? Que previsão a gente consegue fazer? Que projeção a gente consegue fazer para ABC e CRB?
Eu acho que o CRB perdeu...
Ambos campeões.
Ambos campeões estaduais. Eu acho que o CRB ele perdeu o bonde da história. Em 2016...
Olha o raio da história.
Exatamente.
Acontece uma vez e...
O campeonato se alinhou em algum momento para o CRB de Mazola encaixar, entrar no G4 e se firmar. Ele construiu esse cenário e não aproveitou. O time esse ano, comandado por Léo Condé, é um time que é uma versão piorada daquele CRB do ano passado. Você vê que, por exemplo, Neto Baiano era reserva, hoje é a principal peça do time. É uma versão piorada, perdeu em qualidade. Ah, foi campeão alagoano? Foi. Mas diante de um adversário, e os dois no mesmo grupo da Copa do Nordeste, não passou nenhum nem outro. Inclusive, o ABC também era desse grupo. Quem passou foi o Itabaiana. Time de extrema fragilidade. Então, assim, eu acho que o CRB vem para ser marola, né? Cuidado com o rebaixamento, para ser marola. Não vejo brigando lá em cima.
O CRB vai ser o CRB clássico da Série B, pô. Brigando, vai brigar contra o rebaixamento, vai tentar se manter, vai ficar na marola.
Eu acho que o campeonato é para isso. O que é que há de interessante no CRB? O que é interessante no CRB é que é um time que nos últimos anos conseguiu atrair de novo a torcida. Tem jogado com bons públicos, tem tido uma mobilização dentro da cidade, em parte pela campanha que fez em 2016. Conseguiu fazer grandes jogos ali no Rei Pelé e trazer de volta a torcida, mas também frustrou. E isso gera um problema. No caso do ABC, para mim, está ainda mais atrás.
Eu acho que é fundamental o ABC alimentar essa ansiedade da torcida, mesmo que termine em frustração.
Sim.
Eu acho que é o tipo de é uma capital que tem muito a desenvolver ainda, tem uma relação com o futebol interessante.
Não, é duas, né? E o ABC, no caso, que está com o Geninho desde a Série C, esse é um ponto bom.
Sim.
Tem uma continuidade. Geninho ficou no estadual, Geninho raramente fica em estadual, ficou, ganhou. Mas também, assim...
Meu amigo, eu assisti a final ABC e Globo, foi na segunda-feira, feriado.
Primeiro campeão estadual
foi,
do Brasil.
Foi na segunda-feira, feriado. Meu amigo, o nível técnico do jogo foi sofrível.
É muito ruim o time do ABC.
Sofrível.
Né? Muito ruim. Oswaldo é capitão.
Eu assisti tomando cerveja. Tudo absoluto. A cerveja cantou.
Escolhe o morre, que é quem deve fazer uma CRB melhor.
CRB. Ainda assim, o CRB. Tá mais maduro. Ainda que o ABC tenha continuidade Geninho.
Quem tá no ABC é o Oswaldo, né? Zagueiro que.
Capitão.
Zagueiro que tá da prata do Prata Casa do Esporte.
Mas assim, eu não vejo. O ABC menos ainda. Acho que o ABC vem pra tentar O discurso que eu usaria aqui para o ABC é o discurso que a gente usa para os clubes não cotistas quando sobem para a Série A. Fica. Né? Fica para ir se estabilizando, para ir se estruturando. É. Imaginar que o ABC vai subir de carroça
é
fantasioso, né?
Não vai mesmo. É. Aí eu aposto dinheiro.
A gente chega aqui agora num bloco meio que intermediário. Né,
rapaz, eu falei uma coisa aqui que para virar meme é gigante. Que eu vou dizer, eu aposto dinheiro que o ABC não sobe. Se subir, esse ano chega em Natal.
Mas dinheiro é bom, que dinheiro não paga. Se fosse, aposto R$1.000.
É, dinheiro pode ser qualquer dinheiro, né?
Qualquer dinheiro, manda R$1 lá.
10 centavos.
Bom, agora a gente chega aqui num bloco intermediário. Tem 5 times aqui. Criciúma, Londrina, Brasil de Pelotas, Vila Nova e Paysandu.
Rapidamente, o Londrina pra mim se encaixa muito bem com o CRB. Teve o bonde da história ali, o Raio podia. Ano passado brigou pra subir, mas não acredito que vai fazer isso de novo.
João, deixa eu ponderar sobre o Londrina. Tem uma coisa que me chamou a atenção no Londrina. Eu acho que é um pouco diferente do CRB. Porque.
Mas tu acha que vai brigar pra subir?
Veja só, eu acho que ele é intermediário.
Não.
Só que é um intermediário do meio pra cima. Por que eu acho isso? Primeiro, 6 anos com o mesmo treinador. Não houve rompimento de trabalho. Cláudio Tencati, treinador há mais tempo no futebol brasileiro, desde 2011. 229 partidas. Estados esse ano.
Semifinal do Paranaense, perdeu nos pênaltis, né?
Perdeu nos pênaltis.
Posso falar uma coisa sobre o Cláudio Tencati, com uma maldade desgraçada. 6 anos no Londrina, né? Se tivesse feito uma grande coisa, já tinha saído.
João, ele fez.
Ele fez. Mas tinha saído. Por que não saiu? Deve ter alguma coisa. Veja.
O time não era campeão paranaense.
Eu
desde
sei.
1992.
Eu sei, Cássio, mas eu sou. Ele... Não chegou nenhuma proposta para dar do
Londrina. Exatamente, ainda tem isso. O Londrina, ele fez um clube, ele fez um clube que não estava na Série D, ele fez esse clube ir para a Série B e fez esse clube voltar a ser campeão paranaense.
E não recebeu proposta de nenhum clube maior do que o Londrina.
Ele não saiu.
Não sei.
Eu não sei se ele não recebeu, ele não saiu.
Ele não saiu.
Porque eu não quero, o cara está há 6 anos. Em 6 anos teve um momento de baixa.
Aí na dessa tem tantas coisas, João. De repente, a gente falando no chutômetro, a família do cara pode ser completamente lá. De repente... É até foda especular, porque repetir o negócio para 5 mil a mais. Eu não vou trocar 5 mil a mais pela
família. Mas foi isso que eu falei na minha primeira apresentação. Vou ser maldoso aqui. Lembra de Aderbaulana?
Sim, mas é muito diferente. Ficou 40 anos, né? Ficou 40? Não.
Acho que foi um pouco menos. É, mas Aderbaulana no São Raimundo do Amazonas era...
Não, não é esse não, pô. Mas é do Amazonas também. Tem um treinador que...
Meu irmão... Mas era do Nacional, se não me engano. É outro treinador.
Aderbaulana não, não. Nacional é um clube até tradicional, não. Não é...
Eu sei qual é, esse cara aí.
Pô, tá faltando... Não é nem o Nacional, nem o São Raimundo, é um terceiro aí. E não é o Fast também, que é um clássico lá do lado. Nem o Pernambuco, tem muito time ruim.
Então assim, eu acho que o Londrina, ele é interessante. Ele é intermediário, eu não coloco ele como favorito.
Cidade com dinheiro.
Mas eu acho que ele vai jogar no primeiro passo.
Germán tá lá ainda, né?
Tá lá ainda.
Esse é um problema.
Capim Cubano?
Tá lá ainda. Capim Cubano. O time é basicamente o mesmo. Perdeu os destaques, Zé Rafael, por exemplo, foi pro Bahia. Teve outro meio também, que tá me fugindo o nome, que saiu. Mas só perdeu o jogador pra cima. E o que ele tinha, ele continuou. Eu acho que ele é um time competitivo. Eu acho que vai brigar na primeira página.
É, também acho. O Londrina tem condições de fazer uma boa Série B se conseguir manter o desempenho que vem mostrando aí, né?
Outro que eu acho aí é Paysandu.
Não, Paysandu sim. Paysandu...
Campeão também, né?
Eu respeito muito Papão. Campeão paraense, mas também lá só tem Paysandu e Remo. Eu sou Tuna.
Nos últimos anos, a Tuna...
O cara falou do time dele.
Nunca foi campeão paraense.
Sim, mas...
Já foi, sério? A Tuna não ganha desde 88.
A Tuna tá na segunda divisão,
Então, mas a Tuna tá desde 88. É porque ele falou que tem Remo e Paysandu, mas nos últimos anos, dois times quebraram lá. Sim. Um é o Independente e tem dois times... O interior nunca teve vencido.
Ela me deu, ó.
Não, esse já foi visto.
Tem um cavalo, né? O velho cavalo de aço.
Não, pô, esse é Maranhão.
Maranhão.
Eita. Maranhense adora ser confundido com o paraense.
O cavalo de aço foi o famoso...
Imperatriz do Maranhão.
Eliminou, né? Que foi pra eliminar pelo Sport, falou que...
E levou um fumo do Cordino.
E quando o Sport foi campeão do Brasil?
O campeonato maranhense dele. Que, inclusive, vai pro STJD, né?
Meu amigo...
Vai pro STF.
Se tivesse... confirmando a CBF, o seletivo da Copa Norte, a CBF, ó... A gente vai sortear aqui. Quem pegar o Maranhense tá de bye. Tá... Aí, de punição. Pode ficar tranquilo, Maranhense. É só especulação, só greia. Só de punição, o vice do Maranhão. O campeão tem que ir, né? Mas o vice não vai.
Mas, só voltando pro Paysandu, o destaque lá é Bergson.
Bergson.
Artilheiro.
Aí você bota o pé atrás.
Bota.
É.
Marcelo
Chamusca. Bota, bota mesmo.
Então, ao mesmo tempo que eu acho Londrina e Paysandu com chance de jogar ali por cima, o Criciúma eu acho que não tenho muita opinião. David.
Mas né? É um time sempre chato na série.
Eu respeito demais o Criciúma.
Também. Joga lá no Heriberto Jussa é chato.
Agora, o cara olha o elenco dele.
Foi campeão.
O cara vê Jamie, porra, ainda lá. Assim.
Aquele com Y?
O Jamie.
Jamie.
Veja só.
Só tem um, velho. Cássio. Não pode ter dois Jamie, não.
Se tem uma coisa que faz raiva na vida de um cara, é o cara ir vendo os elencos da série B. O cara.
Inclusive, por esse motivo. Por mais que hoje. Nesse pódio, João falou, eu acabei não opinando, mas eu concordo com o João, sobre a briga do Náutico por rebaixamento. Mas, a Vera, é difícil que isso aconteça. Porque é um lote de time ruim, assim, que acaba em... O esforço pro time pra terceira divisão é descomunal. É grande.
A turma que Mazola levou pro Vila Nova, Mazola já foi demitido, entrou Emerson Maria. O ataque faz raiva as três torcidas de Pernambuco. O Alisson... Que tava no Santa Cruz ano passado.
Que time mesmo?
Vila Nova. Cinco atacantes do Vila Nova.
Bezona também.
O Alisson. Juan. Eu encontrei Juan. Depois de muito tempo.
Meteu um golzinho no papão. Parabéns pra
ele. Mas deixa lá. Vandinho.
Esse vergonha liberta.
Contra o Colo-Colo na ilha. Agora é a hora da raiva da turma do Náutico.
Não, mas foi raiva também.
Stephanie Uri.
Stephanie
Uri. Meu amigo, esse aí é...
É o do Santos.
É o do Santos. É o do Santos. É mais um substituto de Neymar.
Pode meter o Google, que eu duvido que ele não tenha chegado no Vila Nova com essa mesma conversa.
E o segundo...
Não ele, assim. Não ele
falando. E o segundo...
Mas o empresário...
Cercado disso, né? E esse que você vai falar, tem um empresário gigante.
A maior contratação da história do futebol pernambucano. Quando foi a segunda vez, a segunda passagem. Thiago Adam.
Meu amigo, vê só.
Esse cara
pra virar He-Man. Tá demorando demais. Meu amigo,
Rafael, balançou no túmulo a hora dessa. Rafael, balançou no túmulo a hora dessa.
Meu amigo,
vê só. Thiago Adam é o cara que foi contratado duas vezes.
Foi contratado.
Não fez nada, foi recontratado. Não descarte uma terceira passagem. Agora vai.
Pé de música no Fantástico. Meu amigo.
Porque o cara voltar já tendo feito a coisinha.
O empresário
ter desse... feito nada foi a primeira vez que eu vi.
O empresário desse cara
e saiu sem ter feito nada de novo.
O número 99 eu investi aqui no Náutico.
Diz que quando saiu foi até a próxima tuitada. Até a próxima.
Ele fez um gol no Náutico. teve um gol que ele fez no Náutico, não lembro quanto foi. Eu tava na arena. Ele fez um gol no ano passado da Série B, que ele tentou de todo jeito perder, mas ele botou pra dentro.
Tá no Vila. Peraí, Stephanie Uri, Thiago Adam, Juan,
Vandinho
falta um. E
o Alisson.
O Alisson do Santos.
Foi cinco.
Agora, o Alisson é aquele jogador que surgiu muito bem.
Jogou no Botafogo,
no Botafogo no Porto, surgiu no ABC muito bem.
Quem tá lá no Vila Nova é alemão zagueiro.
Meu amigo, que tá no Vila Nova, cara, alemão zagueiro aprovando.
Não aprovo, não.
Não.
Detalhe.
Fraco, velho.
Detalhe.
Porra, fraco.
No comparativo, com esses cinco atacantes, proporcionalmente, de posição. Veja, ele é o zagueiro melhor do que todos esses caras são.
Por isso é minha aprovação. Agora escolhe ou morre. Não precisa sentar na conferência da Bárbara pra fazer. Tem os mini escolha morre da vida real. Alemão ou Páscoa?
Hã?
Alemão ou Páscoa?
Alemão.
Então seguimos o programa.
Mas pra mim tu comparasse assim,
tá,
tu
tá assim. Veja, porra,
eu coloquei
Alemão por ter tido um ano melhor recente. Mas
certo.
Páscoa já tem. É porque o ano bom de Páscoa foi anterior ao de alemão.
Volante.
Velho, vê. Se tu tivesse perguntando.
De volante.
Se tu tivesse perguntando.
Como zagueiro também.
Amigo, esse debate aqui é tipo São Raimundo e.
É, se tu tivesse perguntado por alemão. Depois de uma passagem dele. Se tu tivesse perguntado por alemão depois de uma passagem dele aqui pro Pernambuco, por quem quer que fosse? E pro Páscoa.
Porque a raiva já passou, né?
E pro Páscoa a turma tinha se abraçado.
Eu escolhi
mais alguém. Mas no caso alemão. Alemão foi mal no Náutico.
Renan Oliveira, o.
Putz. Se orgulha, esqueceu.
Não, pô, o outro meia que tava no... Felipe...
Azevedo?
Não,
sei quem é, Menezes.
Felipe Menezes.
Slip Menezes ou Renan Oliveira? Tu tem que montar um meio campo. Eu acho que é o maior que eu mais me orgulho.
Eu
sou
o
Paulo.
Tu é diretor.
Eu nem me lembro.
Eu
e Slip Menezes.
Ó, só detalhe, negócio de alemão. Alemão jogou Salgueiro, Náutico no Santos.
Jogou Série A essa porra.
Nos três. A raiva... que ele fez não foi tão grande quanto aqui a Páscoa fez no Náutico, não.
Não, sei não.
No Náutico, a raiva que ele fez foi muito grande.
Sei não. Ele Matheus Ferraz agradece.
Não, falando de alemão, pô.
Ah, alemão? Ele fez uma Série A 2012. Não, 12. Aquele ano que o Náutico...
Não caiu.
Ele terminou com o Maranhão titular.
É. Bom ano do Náutico.
Foi o melhor. Ah, depois, então... Tanto é que depois ele foi batendo Vitória do Bahia.
Então o Páscoa é muito, pior.
Olha só, vamos aqui para uma dupla de renascidos. A gente vai colocar aqui o Guarani e o Juventude de Caxias.
Só uma dúvida, meu irmão. Quando o cara terminar esse podcast, já vai estar lá na 12ª rodada da Série B.
Retorno. Não, quando ele terminar esse podcast, a gente tá fazendo podcast do retorno.
Retorno, já.
Mas são dois times que também só vêm para compor.
Eu nem escutei quais foram.
Guarani, Guarani e Juventude. Tradicionais, campeões nacionais.
Fuma tá lá.
Guarani
Fuma.
E quem?
Juventude.
Fuma Gale.
Tu tá de brincadeira, né?
Dono.
No Guarani?
Tu tá perguntando se a pergunta era, Guarani ainda tá em Fumagalli? É o contrário, meu irmão.
Sexto lugar na Série A2, não subiu no Paulista.
Não, vai
figurar. Trouxe Vadão agora.
Vai figurar.
Figurar. Lutar pra ficar.
Vai figurar.
Cabe a mesma coisa que falou pra
você. O Guarani buscando Vadão.
Mas ali ele conhece, claro, ele conhece.
Total. Esse ano do Guarani é um ano de estabilização. Já o do Juventude, pela maior organização. O Guarani tá.
Gilmar da Pozo, viu?
É de lá, voltou pra lá, se arriscou por aqui.
Se for demitido, entra a Lisca lá.
Duvido não.
Lisca tá onde? Tá fora.
Tá no Lisca Twitter. Entra no Juventude.
É? Tá no Twitter.
Tá no Twitter, Lisca 2. Lisca foi campeão da. Não, foi campeão, foi. Da Série C pelo Juventude, campeão. Na final contra o Botafogo da Paraíba.
Na verdade,
subiu.
O Juventude perdeu.
Hã?
O campeão foi o Botafogo.
Então, ele disputou a final. Falando.
Ah, ele disse que foi campeão. E foi da D.
Disputou a final da Série D pelo
Juventude. A final foi no estado do Grêmio. Mas enfim, acho que o Juventude é um clube mais organizado para essa Série B do que o Guarani.
Ele é um renascido que pode virar
intermediário. Embora tenha levado um fuminho no Gaúcho. Tomou um Lailô do Caxias. Não, mas... Veja, o estadual não foi
Copa
bom.
Copa do Brasil
jogou, tá ligado, caiu na pior rodada. Tá ligado que lá no Clássico Caju, eu sou Caxias, né?
Por qual motivo?
Porque é raiz. Juventude é modinha.
Parmalat é
modinha. Parmalat é modinha.
Azedou, né?
Eu queria assim falar pra João que o Juventude é de 1913.
Sim, jovem.
O Caxias, que não foi fundado como Caxias, se eu não me engano era chamado de Flamengo, foi fundado em 71. Então, assim, raiz.
Parmalat.
Parmalat
é modelo.
Zerou. Quando virou Parmalat pra João, zerou.
Raiz
é o Juventude.
Certo, mas Juventude, né? Chega lá, o cara chega pra Parmalat, botou um dinheiro lá, aí transformou o Juventude campeão da Copa Brasil. Não...
O cara quer me dizer que com esse critério dele, com essa qualidade pra escolher time, o cara nunca chorou.
Pelo amor de Deus. Campeão Gaúcho 2000 com Tite.
Olha só, tem um...
A buscada é gigantesca, porque no caso do Juventude, que estava com a Parmalat, ganhou a Série B de 94, entrou na primeira divisão, ficou presente.
Nutella.
Ganhou o gauchão de 98 de forma invicta, Copa do Brasil 99, aí fica uma dessa aqui, o torcedor do Caxias, que estava lá, tranquilo, assim, meu amigo, vai buscar como? Aí, 2 anos depois, conseguiu arrumar um título gaúcho de forma espetacular, goleando o Grêmio e
Gil Baiano. Hã? Gil Baiano era de cima, o meia. Gil Baiano que jogou no Náutico.
Sim.
Bom meio, inclusive, jogou bem no Náutico.
A gente tem aqui...
Sim? Ah, porque tu riu, pensei que fosse disso.
A gente tem aqui...
O quê, porra?
Não a
tá desesperado pra
pegar a pauta.
Ah, tá.
A gente chega aqui...
Eu tô desesperado, começou a rir.
Último estágio do desespero.
A gente chegou aqui ao...
A zona de desespero.
Um grupo de... Que a gente tá chamando de coadjuvante, mas é de...
Somos educados.
Favoritos, favoritos à queda.
Essa CB tem 20 times,
eu... Eu vou ler rápido, tá? Luverdense, Oeste e Boa.
Boa sorte pra todos.
Nos vemos na terça-feira. Se tem, é o sexta.
Fred, boa sorte pra
contigo aí.
Tu preparando tu botar os toques.
Um forte abraço a todos, galera. Espero que vocês tenham gostado.
Informações havia.
Peraí. Oeste, Luverdense e...
Boa.
Boa.
Daí só respeito Luverdense.
Que tá com
três... E o Boa voltou a ser muito pra cair pra
terceiro. Não, e o Oeste também não. Oeste... Que é de Itápolis, não joga Itápolis, pega um clube
pra jogar Barueri.
É um clubezinho também que não dá pra.
Primeira coisa, chegou o cachorro quente. Segunda, o Boa voltou sempre pra cair pra Série C. Mas... E eu acredito que isso vai ser o time mais detestado.
Mas o Bruno já voltou pra
Sim, mas
pelo que aí fez. O estágio tá feito já, foi muito bom.
O estágio já foi feito.
Galera, é o seguinte, a gente lembra você que tem também um áudio guia da Série A.
Que ainda não foi feito até esse momento.
Até esse momento, então, mas.
Vai terminar aqui de 4 da manhã.
E que a gente espera que esteja no ar quando você tiver ouvido esse aqui também.
Ah. Perdoe por todos os erros que vierem. Pelo ritmo mais lento do da Série A, porque...
Tá cansado.
Mas cansou,
chegou o cachorro quente agora, pede outro.
É o cachorro quente
da Série A.
É isso aí, galera.
É o cachorro quente e...
Golpista?
Raiz.
Raiz.
Um forte abraço a todos. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.